todos. Sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022. Você está assistindo à 52ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Te convido a acessar o nosso site e também as redes sociais da Câmara Municipal de Divinópolis para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na nossa Casa Legislativa. Hoje, por exemplo, postamos sobre a coletiva de imprensa que acontecerá nesta tarde da CPI da Educação. Membros da CPI da Educação vão participar nesta tarde, logo após a reunião ordinária, de uma coletiva de imprensa para esclarecer as necessidades da prorrogação do prazo de vigência da CPI e também a metodologia de trabalho. Vai explicar toda a sequência dos trabalhos da CPI da Educação. Então, toda a imprensa está convidada a participar e registrar essa coletiva, explicando, dando uma explicação para a população de Divinópolis sobre os trabalhos da CPI. Na reunião ordinária de hoje, temos dois projetos de lei em pauta na ordem do dia. Um projeto é de autoria da vereadora Lohana França e o outro projeto de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Inscrita para o uso da tribuna livre, a cidadã Milena Sandra Vilas Boas falará sobre a CEPLAN e os projetos aprovados aqui em Divinópolis. Milena já está em plenário e fará uso da tribuna livre assim que terminar a leitura do nosso expediente do dia. Agora, para a abertura dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Prince Júnior, para seguimento dos trabalhos. Uma boa tarde aos senhores vereadores e uma ótima tarde para você aí de casa que nos assiste ao vivo pela TV Câmara no canal 13 da TV Candidez e também nas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 8 de setembro de 2022, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 52ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula do Quintino que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, e defendei-me daqueles que levantam contra mim. Livra dos que praticam a iniquidade e salve-me dos homens sanguinários. Pois, eis que armam ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressões minha ou pecado em meu Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha. Desperta para me ajudares e olha, tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitar todas as nações de Israel.
Constituição da República Federativa do Brasil. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias promulgadas sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição Federativa do Brasil.
Obrigado, Wesley Jarbas, e obrigado, Ana Paula do Quintino, pelas leituras dessa tarde. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do novo secretário, hoje Israel da Farmácia, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
do Legislativo, ofício 225/2022, do vereador José Brás, justificando a sua ausência na reunião ordinária do dia 8/9/2022. Tribuna Livre, Milena Sandra Vilas Boas, que se inscreveu para falar sobre CEPLAN e projetos aprovados em Divinópolis. Sem mais, presidente.
Obrigado, secretário. Eu solicito também a gentileza de fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções congratulatórias, pesar, apoio também de repúdio.
Indicação número 1125/2022, que seja encaminhada esta ao senhor prefeito municipal Gleice Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do executivo a troca da iluminação, a troca de toda a iluminação pública na área central da cidade por LED. Espino. Indicação 1126/2022, que seja encaminhada ao senhor prefeito Gleice Azevedo, solicitando que seja estudado junto aos órgãos competentes do executivo o calçamento de toda a rodovia Batista. Vereador Diego Espino. Indicação 1108/2022, solicitando ao executivo municipal que seja realizada a pavimentação asfáltica ou poliédrica da rua Pedro Francisco de Oliveira, no bairro Terra Azul. Autor, Flávio Marra. Indicação 1093/2022, encaminhando ao senhor prefeito Gleice Azevedo, para que seja estudada junto ao órgão competente a necessidade, possibilidade de realizar melhorias, drenagem, calçamento e arborização no cruzamento das ruas Monte Líbano e Professora Maria Catarina, no bairro Alim Souque. Vereadora Lohana França. Indicação 1094/2022. Encaminhando o senhor prefeito Gleice Contílio Azevedo para que seja estudado junto ao órgão competente a necessidade, possibilidade de ampliar a divulgação dos medicamentos que estão em falta na farmácia central por meio da divulgação semanal de lista atualizada nas unidades de saúde, informar e orientar aos agentes comunitários de saúde, repassarem para os usuários, durante as visitas, as informações de medicamentos que estão em falta na farmácia central. Vereadora Lohana França. Indicação 1112/2022, que seja estudado junto ao órgão competente a necessidade, possibilidade de, no momento em que o usuário se cadastrar para retirar de determinar medicamento nas farmácias municipais, o mesmo ser intermediante reservado para que no dia agendado não tenha o risco do usuário não conseguir retirar o medicamento sob a justificativa de medicamento em falta. Vereadora Lohana França. Indicação 1096/2022, que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal Gleice Azevedo, solicitando que seja estudado, junto ao órgão competente do Executivo, a realizar a operação Tapa Buracos na rua relacionada abaixo, Rua Bolívia em toda a sua extensão, Rua João Severino Azevedo em toda a sua extensão, Rua Padre Abel, entre Ruas Bom Sucesso e Jesus Jota, Rua Canadá, no trecho entre as ruas Bom Despacho, Belém, Rua Belém no trecho entre Rua Canadá e Bruxelas. Vereador Neiburg. Indicação 1124/2022, que seja encaminhada ao senhor prefeito Gleice Azevedo, solicitando que seja estudado junto ao órgão competente do Executivo realizar patrulhamento e limpeza nas ruas Antônio Bernardo Pereira e Celso Faria Fagundes, no bairro Jardim Primavera, no distrito de Santo Antônio dos Campos. Vereador Neiburg. Indicação 1119/2022, que seja encaminhado este ofício ao chefe do Poder Executivo, Gleidson Gontijo de Azevedo, solicitando junto ao órgão competente do Poder Executivo que seja feito calçamento na Rua Brasil, ao lado da Praça Silva Melo, no bairro Icaraí. Vereador Jorge José Milton. Indicação 1124-2022, que seja encaminhada ao senhor prefeito Gleice Municipal de Azevedo, solicitando que seja estudada junto ao órgão competente do Executivo, realizar patrulhamento e limpeza nas ruas Antônio Bernardo Pereira e Celso Faria Fagundes, do bairro Jardim Primavera, Distrito do Campos, vereador Neiburger. Ofício 1119-2022, que seja encaminhado este ofício ao chefe do Poder Executivo, prefeito Cleis Contílio Azevedo, solicitando ajuda ao órgão competente do Poder Executivo que seja feito calçamento na Rua Brasil, ao lado da Praça Silva Melo, no bairro Icaraí. Indicação 1120-2022, que seja encaminhada este ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, Cleis Contílio Azevedo, solicitando junto ao órgão competente do Poder Executivo que seja feita a recomposição poliédrica na Rua Safira, esquina com Rua Manganês, no bairro São João de Deus. Indicação 1121-2022, que seja encaminhado este ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, prefeito Gleice Contílio Azevedo, solicitando junto ao órgão competente do Poder Executivo que seja construído um complexo esportivo multiuso no terreno localizado dentro das ruas Bahia, Inhazinha e Epifânio, Rua Conquista e Rua Mato Grosso, no bairro São Sebastião, no município de Divinópolis, solicitando que seja construída a quadra esportiva, parquinho infantil, pista de caminhada e passeio, e também que seja instalada uma academia ao ar livre. Vereador Rosso do Zé Milton. Ofício no 1073-2022. Encaminhando indicação 1074-2022, que seja encaminhada a presente pelos seguintes termos ao ex-sargento prefeito Gleice Azevedo, solicitando que verifique a possibilidade de aumentar linhas de reforço na linha 03 do bairro Jardim das Acácias, Santa Teresa, em horários de pico. Autor Wesley Jarbas. Indicação número 873-2022, solicitando ao Executivo Municipal instalar pelo menos duas lixeiras na rua Cidade de Lisboa, na altura do número 10, entrar no bairro Nova Fortaleza 2. Vereador Zé Brás. Indicação número 874-2022. Solicitando ao Executivo Municipal instalar uma lixeira na rua Vila João Cota, na altura do número 130, no bairro Catalão, vereador Zé Brás. Solicitando ao Executivo Municipal instalar uma lixeira na Avenida Paraná, na altura do número 481, esquina com rua Duque de Caxias, no bairro São José, vereador Zé Brás. Indicação 875-2022, solicitando ao Poder Executivo instalar uma lixeira na Avenida Paraná, na altura do número 481, na esquina da rua Dutra Caxias, do bairro São José, vereador José Brás. Projeto de lei legislativo, número 116-2022, institui o programa de incentivo à prática de compostagem de resíduos orgânicos domésticos em domicílios, instituições públicas ou privadas e condomínios residenciais no município de Divinópolis. Vereadora Lohana França. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 127-2022. Denomina Aníbal Teles de Menezes, a rua D, localizada no bairro Chácara Santa Mônica, do município de Divinópolis, da outras providências. Sem mais, presidente.
Nós agradecemos, vereador, secretário, ADOC, pelas leituras. Passo a palavra agora à tribuna livre. Convido a senhora Milena Sandra Vilas Boas, que irá falar sobre a CEPLAN e os projetos aprovados em Divinópolis, para se dirigir à tribuna. Informamos à tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do regimento interno da casa. Não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam na inscrição da tribuna livre e terá 10 minutos para se expressar. Seja bem-vinda, Milena. Já tem 10 minutos.
Ei, boa tarde a todos. Eu sou a Milena, sou engenheira e venho falar um pouquinho para vocês do setor de aprovação de projetos aqui em Divinópolis, que se encontra um caos, né? Todo mundo já deve estar sabendo disso. Hoje a média de atraso dos projetos, de análise de projetos na Prefeitura de Divinópolis, levam 50 dias. Eu tenho vários projetos lá que estão com um atraso de 45 dias, 50 dias. Detalhe, eu tenho reclamações na ouvidoria da Prefeitura de Divinópolis, constando esses atrasos, e a resposta da ouvidoria de Divinópolis para mim é falando que eles têm 30 dias para responder um e-mail porque que é a causa desses atrasos de projetos. E esses 30 dias podem ser mais estendidos por mais 30, né? Então, hoje, a gente não tem nenhuma resposta da ouvidoria de Divinópolis para nós, tá? Em julho, saíram 3 analistas do setor de aprovação de projeto, onde que piorou mais ainda o que já estava ruim. E até hoje, ninguém repôs esses 3 analistas para nós, não, tá? E eu fico perguntando a que dia, até quando que isso vai ser solução. Porque antigamente a gente tinha, em Divinópolis, uma cultura de que você entrava no serviço público e se aposentava no serviço público, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia eu vejo que os funcionários são muito rotativos. De 5 em 5 anos, máximo, sai um, entra outro. E o setor de aprovação de projeto em Divinópolis, é difícil a contratação nele. Se não é feito através de serviço de concurso público, tem que ser feito através de chamamento. Então, é uma coisa mais complicada de você chamar alguém para aprovar o projeto em Divinópolis, para conferir o seu projeto, tá? Já foram feitas diversas reuniões com o prefeito, com a vice-prefeita, tá? Desde quando eles entraram no mandato, sobre os problemas que têm acontecido no setor, e nada foi feito até hoje, tá? Eu estou com um documento, nós mandamos um documento para a Janete, em fevereiro, dia 2 de fevereiro, e com uma carta falando de todos os problemas que a gente tem no setor de aprovação de projetos. Ela demorou 84 dias para me responder essa carta. 84 dias, tá? Os analistas que me responderam essa carta, não foi a Janete, tá? E, no meio dessa resposta, tem uma planilha, não sei se dá para você focar, que em 2017 tínhamos 3.407 análises. Tá? Isso aqui, a gente tinha 3 analistas, tá? Em 2017. Em 2021, que foi o ano que mais aprovou o projeto, tá? Por aqui, nós temos 3.500 análises. Só que em 2021, desculpa, nós tínhamos 6 analistas e mais um servidor ajudando a analisar documentos, tá? Então, nós teríamos 7 servidores ao todo, tá? Com menos, são o dobro de analistas de um ano para o outro e não é o dobro de projetos. Então, tem alguma coisa acontecendo nesse setor, tá? Então, precisa se investigar o que está acontecendo nesse setor. Por que que 3 analistas em 2017 conseguiam analisar 3.400 projetos e agora 7 servidores não conseguem analisar em tempo hábil 3.500 projetos, tá? Tem alguma coisa errada nesse setor. E eu vi que vocês fizeram uma consulta do setor recentemente, né? E tem 900 projetos, que foi a Monique que apresentou no slide dela, né? Que ela falou que de julho de 2021 a julho de 2022, tinham 970 projetos anuais, tá? Para 6 analistas hoje, tá? Para 6 analistas, isso seriam 162 projetos por ano para cada analista. Nós temos 250 dias úteis no ano. Vamos pôr 220 dias úteis, porque os analistas tinham 30 dias de férias. Então, nós temos 162 projetos por analista para 220 dias úteis. Nós não temos um projeto por dia para cada analista. Eles conseguem analisar isso daqui. E aqui, detalhe, eu estou fazendo essa conta com 6 analistas. Nós vamos ter 7 analistas ao todo, tá? Parece que vão vir mais 2, o William vai disponibilizar mais 2 analistas, tá? Outro detalhe, hoje o nosso setor de aprovação de projetos não faz análise única. Nós temos uma lei falando que todos os analistas são obrigados a fazer uma análise única, tá? Eles não fazem isso. O projeto nosso vai e vem umas 3, 4 vezes, tá? E erros bobos, eles poderiam corrigir tudo de uma vez só, tá? Eles não fazem análise única. E não adianta a gente bater o pé, a gente já pediu isso antes. Se fosse análise única, o projeto ia voltar menos vezes, iam ser menos análise para ele. Mas não adianta pedir isso, tá? Eu já presenciei no setor uma vez, um analista virando para o outro e perguntando, ai, e isso aqui, o que eu faço com isso aqui? O outro analista respondeu assim, não, indefere isso aí, na próxima análise a gente vê o que faz, tá? Então, é isso que acontece dentro do setor, tá? Eu já presenciei isso, tá bom? E detalhe, esse ano nós temos Copa, gente. Nós temos Copa, então menos dia para análise de projetos. Os projetos que estão atrasados 50 dias, podem colocar mais uns 10 dias aí de atraso, tá? Outra coisa que eu acho, tá, gente, que seria uma solução que a gente já viu isso com o Pablonelli, já viu isso com o setor jurídico da prefeitura, uma coisa que eu acho que seria muito viável é a terceirização da análise, tá? Aí você vai me falar, ah, não pode, juridicamente não pode. Não pode fiscalização, tá? Terceirização, a gente já olhou com o setor jurídico, pode, tá? Terceirizar análise, pode. Não pode terceirizar fiscalização. A BITS não pode terceirizar. A análise de projeto pode ser terceirizada, sim, tá bom? Outra coisa, que a desculpa deles é que o novo código de obra que o SEBRAE está ajudando a elaborar, hoje nós temos 38 itens que eles falam que são as análises dos projetos, cairão para 10 itens, tá? Hoje nós temos a análise simplificada, que é menos que 10 itens que os analistas têm que analisar. Com esse projeto simplificado que vocês já aprovaram, já está lá dentro da prefeitura, eu estou com um projeto com 46 dias de atraso, tá? Então, os 10 itens, de 38 para 10, também não é uma desculpa, tá? Tem projeto simplificado dentro da prefeitura que analisa menos de 10 itens e está com 46 dias de atraso. Detalhe, gente, é 46 dias de atraso para uma análise, tá? Eu não tive nenhuma análise ainda da prefeitura, nenhuma. Outra coisa, foi publicada uma portaria em 13 de maio, que seriam... feita uma nova portaria em conjunto com os analistas e em conjunto com o pessoal do CREA e os representantes do CAL. Tá? Essa portaria foi publicada dia 13 de maio e ela tinha um mês para ser feita após o nome do pessoal entregue. Tá? Tem 3 meses que eles estão para fazer uma portaria e publicar ela. E outra, nós vimos o detalhe dessa portaria, até datas eles estão conforme fora do Código de Obra. Hoje, nosso Código de Obra fala que a gente tem 20 dias úteis para analisar um projeto a partir da data do requerimento. A portaria, eles entraram com ela falando que ia ter 20 dias úteis para analisar o projeto, mais 6 dias úteis para analisar o documento do projeto, tá? Então, eles estão querendo acrescentar mais 6 dias úteis para analisar os nossos projetos que já estão com atraso de 50 dias úteis, tá bom? Outra coisa, programa para aprovação online. Hoje a gente não tem um programa para aprovação online. E isso já é um problema há muito tempo na prefeitura. O programa da prefeitura é um programa de protocolo. Nós não temos um programa de aprovação online. E a aprovação online, ela está aberta no site da prefeitura. Mas não funciona. É legal isso, né? Nós temos uma aprovação online que não tem um programa que suporta a aprovação online. E não temos data para esse programa novo. Ninguém passou para a gente uma data que esse programa novo seria implantado. Então, ninguém sabe o que está acontecendo lá dentro da prefeitura. Ou melhor, eu, como engenheira, ou meu cliente, como empresário, ele não deveria saber o que está acontecendo lá dentro da prefeitura. O que, que a gente devia fazer é entrar com o projeto no protocolo e depois de 20 dias esse projeto sair. A gente não deveria saber quantos são os analistas, a gente não deveria saber quais são os problemas que estão lá dentro. Isso não é da nossa obrigação saber. Não é da nossa obrigação ficar passando para o prefeito o que, que pode ser feito, qual que pode ser a solução. Não é nossa obrigação. A nossa obrigação é entrar com o documento e sair com o documento daqui 20 dias. É só isso. E a gente tem que ficar indo, fazendo reunião com o prefeito, pedindo pelo amor de Deus. Nós estamos com... Hoje, para você aprovar um projeto em Divinópolis, você implantar uma empresa em Divinópolis, a gente demora um ano, gente. Um ano. Para você gerar emprego para Divinópolis, você demora um ano. Nós tivemos uma... Nós pegamos dados de cidades grandes, foi Belo Horizonte e Uberlândia. Eles demoram para aprovar projeto lá de 30 a 60 dias. E eles acham absurdamente grande o processo de 30 a 60 dias, gente, para aprovar projeto. E nós temos um ano de aprovação aqui em Divinópolis. Então, eu convido a vocês, vereadores, fiscalizarem isso para a gente mais de perto. O que vocês acham de começar a fazer ofícios? Porque foi proposto na reunião da CEPLAN que eles iam entrar com um novo código de obra, que eles iam arrumar uma cartilha para dizer... diz que essa cartilha está pronta de aprovação de projeto. Ela nunca foi vista por nós, tá? Disseram que ia colocar essa cartilha, disseram que ia colocar um programa novo. O que vocês acham de começar a mandar um ofício toda semana perguntando, gente, como é que está o programa? Como é que está a cartilha? Como que está o novo código de obras novo? Porque vocês vão entrar em férias agora. Será que esse novo código de obra novo vai sair antes das férias de vocês? Ou será que é uma promessa para o ano que vem, para daqui 2 anos, onde que a construção civil vai estar parada? Então, nós precisamos que vocês coloquem mais à frente sobre esse setor, gente, porque esse setor está um caos, tá? Está um caos e vai piorar cada vez mais, se vocês não olharem mais para esse setor. Obrigada.
Nós agradecemos, Milena, pelo seu pronunciamento e na certeza que vários vereadores vão falar sobre o assunto e também essa ideia que você disse vão ser acatados por todos, tenho certeza. Passo a palavra agora livre para os vereadores apresentarem relatórios finais de comissão. Não tendo vereadores, passo a palavra aos vereadores para os seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito é a vereadora Lohana França.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os vereadores presentes aqui, ao público no plenário e a quem nos assiste de casa. Milena, preciso te dizer que quando nós tivemos nossa reunião e você me apresentou todas as dificuldades de vocês, eu falei, não sou engenheira, não sou arquiteta, entendo muito pouco do setor de vocês, mas eu sei fiscalizar a prefeitura. E a gente tem cobrado, porque chega a reclamação de engenheiros e arquitetos com frequência. E aí eu fico pensando, quando era vereador, o Cleitinho falava que ia fazer porque a prefeitura tinha um monte de defeito e de problema. Agora o irmão dele é prefeito, nem assim resolveu nada. E o que eu escuto de vários engenheiros é que piorou. Você falou aqui que piorou. Então isso é uma vergonha. Isso mostra que não é de vídeo que se vive uma cidade. Que não é só de asfalto que se vive uma cidade. Quem quer gerar emprego, demorar um ano para conseguir abrir uma empresa aqui. Isso que você falou me fez sentir tanta vergonha. Tanta vergonha. E é o que todo mundo que está na política em Divinópolis hoje tem que sentir. Pode ter certeza. Essa sugestão que você deu no final, da gente fazer ofício toda semana, pode ter certeza que a gente vai fazer lá no meu gabinete e eu vou pedir para encaminhar em cópia para você por e-mail, tá bom? O pessoal também de outros engenheiros entrou em contato com a gente e a gente vai fazer a mesma coisa. Então, gente, vamos falar um pouquinho do nossos temas de hoje. Eu preciso comentar com vocês sobre a manifestação dos profissionais da enfermagem, que eu acompanhei, saiu da praça lá da catedral, foi descendo até eles chegarem na praça do santuário. Tive que me ausentar no meio, porque nós também tínhamos uma manifestação acontecendo ao mesmo tempo lá no bairro Copacabana, que era o grito dos excluídos, e eu também precisava comparecer. Mas é importante que a gente diga a todos, gente, que o piso da enfermagem é uma lei federal e que tem que ser cumprido. Quando o ministro Barroso, através de uma liminar autoritária, monocrática, barra um direito adquirido, o que ele faz é desrespeitar esses profissionais. Todo mundo lembra da pandemia, quando as pessoas foram para suas janelas bater palma para os profissionais da enfermagem. Profissional da saúde não precisa de palma, não, gente. Profissional da saúde precisa de respeito, de valorização e de salário. É isso que eles precisam. Especialmente no Brasil. Brasil, país em que tivemos mais morte de profissionais da saúde que vários outros países do mundo proporcionalmente. Por quê? Porque aqui eles estavam trabalhando nas piores condições possíveis, trabalhando sem vacina, quando já tinha vacina no mundo inteiro, porque o presidente se demorou para comprar vacina. Então, gente, os nossos profissionais da saúde já fizeram muito até aqui. E eu tenho certeza que para todos vocês é inaceitável que um técnico de enfermagem ganhe R$1.000 por mês, que um enfermeiro ganhe R$1.500 por mês com um curso superior. Na hora que a gente precisa dos profissionais de saúde, eles estão lá por nós. Mas eu fiquei muito satisfeita de ver o apoio da população. Durante a manifestação, gente, passavam carros buzinando, gritando em apoio aos nossos enfermeiros. Eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa. Mas o SUS, gente, o SUS se faz forte e organizado. E uma coisa eu quero dizer, eu não vi metade dessa mobilização que eu vi por parte de empresários da área da saúde pedindo a atualização da tabela SUS. Domingos Sávio é deputado federal. Domingos Sávio, a gente precisa que você lute pela atualização da tabela SUS. A gente precisa que os deputados federais, que a turma aqui está apoiando Nilton Cardoso, está apoiando Ercílio Diniz, quem que vocês estão apoiando? Lafayette. Os deputados federais que vocês apoiam, eles têm que lutar pela atualização da tabela do SUS. Tem 20 anos que essa tabela está desatualizada. Eu nunca vi uma organização desse tamanho que foi feita contra o piso da enfermagem a favor da atualização da tabela do SUS. E é isso que vai resolver o problema da saúde no Brasil. Só que aí os deputados vão perder palanque, né? Porque enquanto a saúde do Brasil está subfinanciada, chega deputado dando emenda, vira salvador da pátria. Na hora que a tabela do SUS estiver certinha, pagando o que tem que ser pago, eles não vão, os donos, as pessoas que estão à frente dos hospitais, das entidades filantrópicas, não vão precisar ficar correndo atrás de deputado o dia inteiro pedindo emenda parlamentar, porque vão estar recebendo justo. Então, gente, na hora de votar num deputado federal, se saúde é prioridade para você, pergunta para ele se ele tem compromisso com a atualização da tabela do SUS, porque essa é a pauta mais importante da saúde brasileira hoje. Tudo bem? Então fica o meu recado para todos os vereadores aqui que têm apoio dos deputados federais. Esse é um compromisso dos deputados que eu apoio. Eu também quero dizer, gente, uma outra situação. A gente teve, agora dia 10, vai ser o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E é muito importante dizer que o número de suicídios no Brasil também aumentou percentualmente quando comparado aos dos outros países. E aí fica essa coisa, né? Setembro Amarelo, se quiser um ombro pode conversar comigo. Mas amigo não é profissional da saúde. E a gente precisa dizer que prevenção ao suicídio se faz também com política pública. Prevenção ao suicídio se faz com comida no prato. Prevenção ao suicídio se faz com trabalho digno. Prevenção ao suicídio se faz quando uma mãe não tem que ficar na fila do osso para pegar resto de comida para o filho dela, que é o que está acontecendo no Brasil inteiro. Então não adianta papagaiada de Setembro Amarelo se não tem política pública de valorização à vida. Eu fiquei muito feliz de ouvir aqui na prestação de contas da Secretaria de Educação que finalmente Divinópolis vai cumprir a lei que obriga a ter psicólogos nas escolas, porque os nossos adolescentes estão em depressão. Essa lei tem que ser cumprida. Então, graças a Deus, a gente vai sair desse marasmo em relação ao atendimento psicológico para a juventude, que é a nossa cidade, para que a gente tenha o psicólogo nas escolas. Não é para fazer terapia, é para fazer atendimento coletivo, mas isso já ajuda muito. Então, foi uma notícia que me alegrou. Também preciso dizer para vocês, gente, que finalmente, né, a prefeitura é assim. A gente vai entrar no assunto do Ministério Público aqui hoje, que a prefeitura soltou no site que o Ministério Público mandou que eles finalmente, essa é uma luta do vereador Cabode, de outros vereadores aqui, e minha também, que finalmente tivesse a emissão de passe livre para os pacientes monooculares. Finalmente, a prefeitura vai começar a emitir o passe livre no transporte coletivo, porque o MP mandou. Não tem condição. O Ministério Público podia ser prefeito de Divinópolis. A gente podia pegar um promotor aqui do lado e colocar lá na prefeitura de Divinópolis. Porque o Gleison, ele só faz as coisas quando o MP manda. Isso é lei, gente. Já tinha que estar sendo cumprida. Eu tenho aqui requerimento em fevereiro de 2021, solicitando informações sobre os diagnósticos de visão monocular. Eu tenho ofício em outubro de 2022, pedindo o número de gratuidades concedidas em 2021 para os pacientes com visão monocular. Eu tenho indicação de janeiro desse ano pedindo para a Prefeitura fazer parceria com a ADEFON, com a Helena Antipoff, com a PAI, para poder levantar o quantitativo de pacientes monoculares nossos. E tudo deles é responder que estão estudando, que estão checando um jeito. Tem que checar jeito de cumprir lei, não, gente. Vocês têm que cumprir a lei. E aí o Gleison só cumpre a lei se o Ministério Público manda. Pelo menos está cumprindo, né? Graças a Deus. Então vamos falar de Ministério Público, turma? Vamos falar de Ministério Público. Todo mundo aqui nessa casa sabe que um vereador da tropa de choque do governo Gleison entrou no Ministério Público Eleitoral pedindo a impugnação da minha candidatura, dizendo que eu estou fazendo uso político e eleitoral da CPI. E o Ministério Público respondeu, tá aqui, eu vou disponibilizar para a imprensa, vou ler alguns trechos para vocês, em que o Ministério Público afirma categoricamente que não houve uso político por minha parte da CPI de educação, nem abuso de poder. Isso vai ser encaminhado para todos os órgãos da imprensa e quem sabe, já que o Gleison só respeita promotor, agora com uma fala de promotor, ele para de falar esses absurdos. E que os vereadores da tropa de choque do governo se coloquem em seus lugares, porque a investigação não é uso político não. CPI foi aberta em abril desse ano, 4 vereadores da base assinaram. É uma vergonha vocês falarem isso, simplesmente porque foi sim encontrado superfaturamento. Se não foi de 8 milhões, foi de menos. Vamos ver. Polícia Civil vai dizer, Ministério Público vai dizer, Tribunal de Contas vai dizer. Que medo é esse que vocês estão, turma? Que medo é esse que vocês estão? Porque quando vocês eram pedra, vocês queriam tacar em todas as vidraças. Mas agora vocês são vidraça. E estão passando aperto, né? Vai ter que colocar muita rede para proteger o ouvido de vocês. Vamos ler o que, que o Ministério Público diz? Não se pode dizer, portanto, que houve abuso de poder ou violação aos direitos protegidos pelo artigo 73 da Lei das Eleições. Analisando-se o vídeo da leitura do relatório da CPI ocorrido em 24 de agosto, não foi possível constatar qualquer manifestação eleitoreira por parte da vereadora Lohana França, que inclusive defendeu sua posição ao apontar que... Vamos escutar, turma, porque quando tem gente falando aqui... Inclusive, vereador Edson Souza, quando a gente está falando e ele está dizendo, ele acha ruim, então gostaria que o senhor escutasse também, por favor. Olha só, a vereadora Lohana defendeu sua posição como relatora da CPI ao apontar que, em diversas vezes, colocou seu cargo à disposição sem que os membros da CPI questionassem sua confiabilidade. Também é importante dizer, que consta aqui no texto do Ministério Público, que não há elementos, nem mesmo de caráter indiciário, que apontem a utilização da dependência da Câmara de Divinópolis ou da CPI para promoção da candidatura da vereadora Lohana. Portanto, a Procuradoria Regional Eleitoral informa que não tem interesse em continuar com a ação. É importante que todo mundo escute isso, para que os vereadores que têm proferido abobrinhas aqui em plenário, eles sim, usando a máquina pública para agredir candidatos, se atentem ao que o Ministério Público diz. Peço que o prefeito Gleison também faça o mínimo, que é respeitar o texto de um promotor. E que fique claro para todos agora, que como relatora da CPI, eu fiz apenas o meu trabalho. Muito obrigada pela cessão da palavra, presidente.
Nós agradecemos, vereadora, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Eduardo Azevedo.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permitido, vereador.
Obrigado. Boa tarde a todas as pessoas que estão em plenário. Boa tarde, senhor presidente Ademir em exercício, no qual também cumprimento todos os demais parlamentares. Boa tarde, público que nos acompanha pelos canais e redes sociais da Câmara. É um prazer aqui mais uma vez falar com vocês. Mas a gente tem que começar falando de hipocrisia, né, gente? É impressionante como que gosta de julgar para a galera, como que gosta de fazer politicagem em cima do pessoal da enfermagem. A gente sempre diz, eu vou mostrar para vocês aqui claramente... Só para o pessoal que está em casa poder contextualizar um pouco, o teto que foi aprovado pelo governo, pela Câmara e pelo Senado, sancionado pelo governo, foi derrubado por quem, gente? Por quem? Pelo ministro Barroso. Quem que é o ministro Barroso? O ministro Barroso, ele foi indicado em 2013, você sabe por quem? Pela Dilma. A Dilma é do PT. E o PT é o partido que a candidata que acabou de me anteceder na fala aqui está apoiando.
Olha só que tamanha hipocrisia e incoerência. Agora vem julgar o pessoal da enfermagem para usar vocês de palanque eleitoral. E vou dizer o seguinte, está falado que está preocupado com o dinheiro de vocês, está preocupado, tá preocupado nada não. Sabe por quê? Ó, vão ser despejados 4,9 bilhões do seu dinheiro na eleição. 4,9 hein? Bilhões. Pô, está preocupado com o dinheiro da enfermagem? Mas está usando o fundo eleitoral. Quanta hipocrisia, quanta incoerência, quanta mentira e julgar para a galera. O Barroso foi indicado pelo governo do PT, governo esse que ela apoia hoje para as eleições, e ainda, fala que está preocupado com o seu dinheiro, mas está usando o seu dinheiro para fazer campanha. Você que está em casa aí, ó, que sofre para poder pagar seu imposto, está queimando o seu dinheiro. Eu tenho a consciência de dizer assim, nós não usamos fundo eleitoral, mas estamos usando fundo eleitoral. E depois vem aqui, ó, falar para todo mundo que está preocupado com o seu dinheiro, menos, né, gente? Vamos parar com essa hipocrisia, vamos parar com isso aí, porque isso aí já está de saco cheio já, viu, gente? Não vamos usar a galera da enfermagem para poder fazer propaganda, não. Depois nós vamos mostrar para vocês aí quem são as pessoas que estão usando fundo eleitoral, tá? Desfechando o seu dinheiro. Já a gente mostra para vocês. Tudo tem um tempo certo. Mas é hipocrisia que nós não vamos aceitar, não. Vamos continuar falando aqui, né? Eu quero parabenizar aí todo cidadão divinopolitano ontem que foi aí às ruas manifestar justamente comemorar os 200 anos da nossa independência. Quero parabenizar a todos vocês, pais, mães, filhos, uma festa da família, uma festa repleta de democracia, e estava bonito, viu gente? Mais ou menos 5 mil pessoas participaram dessa festa, e mais uma vez vocês mostraram que nós estamos lutando justamente pela liberdade. Então quero aqui deixar o nosso agradecimento a todas as pessoas envolvidas, ao Conselho de Pastores que assim mobilizaram toda essa carreata, esse evento, que foi muito bom. E aproveitar aqui a situação, já que a gente está falando aí da liberdade, né? Que ontem foram 200 anos da independência do Brasil, um marco histórico. Não foi comemorado só em Divinópolis, né? Foi comemorado em todo o Brasil. Agora, a gente quer falar aí a respeito justamente de um evento que vai acontecer aqui em Divinópolis, que a gente tem que chamar a atenção de vocês, que é por sempre onde eu tenho levantado aqui e falado sobre isso. Sempre eu tenho levantado e falado sobre essas aberrações. Sabe o que é a questão promovendo aí agora, gente? A marcha da maconha. É um absurdo. Olha só para você ver o nível que está chegando aqui em Divinópolis. Marcha da maconha. E um professor da rede pública ainda tem a coragem de ir para as redes sociais fazer apologia, chamar as pessoas para a marcha da maconha. Ô, gente, aonde que nós vamos parar? Olha só a situação que nós estamos vivendo. É por isso que eu falo, cada dia mais nós precisamos nos envolver mais com a política. Porque senão essa turma aí daqui uns dias estão fazendo apologia a tudo. Eu fiquei de cara, viu, vereador Edson Souza? Eu acho que o senhor vereador decano da casa nunca deve ter ouvido falar isso aqui em Divinópolis. Pela primeira vez na história, professor José Heleno, é uma vergonha o que o senhor está promovendo, o senhor como um professor, sair nas ruas para poder promover marcha da maconha. Mas nós vamos mobilizar que enquanto você faz a marcha para a maconha, a gente faz a marcha para a família, a gente faz a marcha para Jesus, a gente faz a marcha pela liberdade. Porque enquanto nós estivermos aqui, vocês não vão querer descer essas aberrações goela abaixo da população, não. A decisão individual de cada pessoa, ela não pode afetar um coletivo, não. Se o cara quer fumar maconha, é um problema dele. Mas você não pode trazer isso para poder afetar o coletivo, não. Então está aqui, ô, professor Zé Helena, mais uma vez, o senhor demonstrando uma tremenda decepção como um professor, como uma pessoa que está aí para poder lecionar e sair em rede social para promover marcha da maconha. Mas nós não vamos permitir que isso abafe aí os valores que nós queremos, não. Enquanto você promove a marcha da maconha, nós promovemos manifestação pela liberdade, nós promovemos marcha para Jesus, nós vamos promover tudo isso aí para poder mostrar que aqui, ainda assim, existem pessoas que estão comprometidas com o bem-estar dessa sociedade. Senhor Presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E o vereador, o próximo vereador inscrito é o vereador, parceiro aí do lado do vereador Eduardo Azevedo, o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a vocês que nos assistem pelas plataformas digitais. Nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde hoje, em nome de Deus. Senhor presidente, queria estar parabenizando a tribuna Milena, que com propriedade falou da burocracia e das complicações administrativas da prefeitura. Eu queria ressaltar, senhor presidente, que essa administração, não fugindo à regra, é uma administração feita para 2 anos, ou seja, é eleito, ao invés de planejar os trabalhos para 4 anos, cumprir o compromisso com o povo, faz a política para eleger outros parceiros. Monta-se a política, a administração, para eleger deputado estadual e por aí vai. Então, é isto é que acaba com o município. Há 4 mandatos, a gente tem visto que as administrações têm sido montadas para reeleger e eleger companheiros. Então, a gente vê isso com tristeza. A administração anterior, ao qual eu estava aqui nesta casa, a gente teve um brilhante trabalho junto à Secretaria de Planejamento, a Flávia, na época, a gente conseguiu colocar o Fórum de Desburocratização, que evoluiu muito em alguns setores da Prefeitura. Ali nós conseguimos, através da secretária e o corpo técnico, ouvindo os sindicatos, enfim, fazendo um trabalho de pessoas que conhecem o assunto, não só traz as queixas, mas traz também a solução, como apresentou aqui hoje a tribuna Milena. Queria parabenizá-la pela fala e dizer que a gente tem trabalhado neste mandato com menor entusiasmo, porque não vê por parte do Executivo um compromisso de romper até os 4 anos com a verdade. Sempre falando uma mentira para ver se ela vira verdade. Então a gente vê com tristeza, foi uma tentativa de desmontar o fórum, né? A gente não tem o respaldo, não tem o apoio necessário. Muitas coisas foram resolvidas anteriormente com esse fórum. Divinópolis estava no 108º lugar em burocracia para liberar alvará de funcionamento. Hoje, devido ao trabalho ali das guerreiras ali da prefeitura, Janaína e outras mais, a gente conseguiu tirar e colocar no 5º lugar em agilidade para liberar o alvará. Obra online já era para estar pronto. A questão da liberação dos projetos, a gente está esperando aqui o anexo 3, que nem sei que número está mais. Então, a prefeitura, ao invés de ajudar a desburocratizar, ela põe o pé no freio. E eu queria ressaltar aqui algumas situações que estão ocorrendo. Não sei se é um novo critério da nova política, mas quer formar uma base querendo boicotar outro vereador. Então, em detrimento a favorecer um, derruba outro. Favorece um, derrubando o outro. Isso está horroroso. Isso está horroroso. A população, já falei isso aqui, ela está vendo isso. Ela está vendo essa retaliação em cima de alguns vereadores para favorecer outros. Muito horroroso. Horroroso. O prefeito tem que pegar a rédea dessa prefeitura. Esse secretariado que está aí, tirando uns 2 ou 3, vai trazer problemas sérios para Vossa Excelência, prefeito. Eu estou alertando Vossa Excelência já tem um bom tempo. Tributos. Tive uma reunião com o Israel da Farmácia, lá no anexo da prefeitura, da Câmara, para tratar de tributos. Ou seja, IPTU foi votado e aprovado aqui, não adianta de birrinha, mas foi aprovado. Está proibido a cobrança de varandas e coberturas abertas no IPTU em Divinópolis. Não quis sancionar a lei, esta casa, através do vereador Roger Viegas, foi sancionada. Então ela tem que ser colocada, tem que ser aplicada. E tem que começar isso agora. Então essa reunião com o Emerson e o William, lá no anexo da Câmara, foi muito proveitosa. E eles mesmos viu a necessidade de estar aplicando essa lei, para que não traga problema para a própria prefeitura e no descumprimento da lei. Mas tem que fazer alguns ajustes e nós estamos dispostos a sentar e ajustar, mas no diálogo, não é numa gritaria, não é querendo derrubar um para favorecer o outro, é no diálogo. Vamos dialogar, vamos cumprir nosso papel como executivo e como legislador. Então também a tarifa de lixo, a taxa de lixo, foi dada 30% esse ano, o ano que vem não tem. Então esta casa tem que ficar alerta para não penalizar mais uma vez os contribuintes. O ano passado foi pedido anistia de tributo, de multa e juros não foi dado. Este ano está alegando que não pode, mas ao invés de estar dando essa anistia por causa dessa pandemia que abalou todo o país, está vindo com um chicote, está executando as dívidas, colocando pessoas desesperadas. Então, eu queria mais sensibilidade por parte do Gleice, a gente já sabe que tem, que é um homem trabalhador, honesto, sensível, mas abre o olho com o seu secretariado. Essa é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente.
Nós agradecemos, novo vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, Ademir, demais vereadores, pessoal que está aqui, pessoal de casa. É que tem as coisas que a gente não pode rir, não, mas não tem outro jeito. Nós temos duas frases. A nossa vida é feita de momentos, e esse é o tempo de recomeçar. Essa frase eu li hoje no CRAS Geralda Ferreira, na cidade de Nova Serrana, a qual eu estive na parte da manhã. Por que que eu estive em Nova Serrana? Já falei aqui várias vezes que a gente tem acompanhado as reuniões dos bancos de alimentos da região. Então, hoje foi a nossa reunião mensal e foi na cidade de Nova Serrana e lá estavam representantes dos seguintes bancos de alimentos. Da cidade de Divinópolis, Nova Serrana, Lagoa da Prata, Bom Despacho, e Formiga. O que que a gente conversa lá? A gente fala sobre segurança alimentar e cada banco e cada cidade age de uma forma. Nenhum banco de alimento é igual a outro. E daqui uns dias eu estarei indo à cidade de Formiga, que eu quero conhecer um projeto que eu tive notícias hoje. E quando as coisas são boas, a gente deve sim conhecer e procurar trazer para a cidade da gente, para ver se dá certo, porque nem em todo lugar a coisa dá certo. Senhor Pablonelli, antes da tribuna falar, já estava escrito aqui que eu ia mandar um recado para o senhor. Sabe? Quando o senhor começou como representante, diretor, secretário do meio ambiente, eu estava até levando uma fezinha no senhor. Mas, infelizmente, só deixou cair tudo por água abaixo depois do dia que eu passei mais de 4 horas com o senhor lá no Campina Verde, mostrando para o senhor tudo o que ia acontecer ali. Então, a pergunta que eu tenho para o senhor: a autorização do IGAN para fazer a limpeza do córrego lá do Campina Verde, da rua Sinhá Martins, já está pronto? Até agora, o senhor não mostrou resultado nenhum das reuniões que nós tivemos na sala de reuniões da prefeitura com os construtores e com os moradores. A chuva está chegando. Então, para limpar o córrego, precisa de autorização. O senhor já providenciou isso? O senhor já providenciou que as empresas lá de cima, as que deixaram descer aquele barro todo, que assorearam o córrego, o senhor já providenciou que façam que eles limpem o que está lá? Eu já sei qual que é a resposta. Não. Sabe por quê? Porque é muito ruim de serviço. Muito. Mas é muito. E endossando o que ela... como é que é o seu nome? Milena? Aproveitar para endossar o que a Milena veio falar. Olha, eu sou da seguinte opinião. Não dá conta, pede para sair. É simples. É fácil. Se o senhor não está dando conta do que foi delegado ao senhor, ó, da linha, vai embora. Sabe por quê? Porque todo dia tem uma reclamação da sua secretaria.
Algum valor falou, alguma coisa está errada aí. Então aqui, eu nem sabia que ela ia falar sobre isso, já estava aqui para mim poder falar. O pessoal da rua Sinhá Martins está esperando solução. Vai começar a chover daqui a pouco. Está tudo do mesmo jeito. E o senhor, a sua secretaria ficou encarregada de arrumar autorização para poder alargar o córrego e fazer a galeria. A gente está aguardando, tá? E depois não vem reclamar aqui que eu estou falando demais, não. Porque eu tenho rapaz com nenhum de vocês. Eu queria dar um aviso do Lato Quintino. Se Deus quiser, na semana que vem, aquele monte de terra que vocês estão vendo lá, ele vai sumir. Vai começar realmente a obra da entrada do Quintino, que vai ser o calçadão, a qual a gente já falou aqui, porque as pessoas estão preocupadas, querendo saber o que é aquilo. Eu já mandei um monte de respostas, gente, mas aquilo lá realmente é um calçadão da nossa emenda impositiva que a gente colocou lá. Mas por que a gente colocou lá? Eu estou achando ruim, não. Mas acontece que dentro do nosso bairro tem um empreendimento e a partir do ano que vem nós vamos ter mais 1.500 moradores. E o empreendimento que está lá no bairro não mexeu uma palha para melhorar nada para ninguém ali. Então, eu tive a oportunidade de colocar 42 mil para poder fazer o calçadão. Nós temos uma academia ao ar livre que vai ser colocada lá, que a gente conseguiu, e nós temos outras parcerias. Nós vamos deixar a entrada do nosso bairro, ó, beleza. Mas não por causa do empreendimento que está lá. E eu tive notícias de que a engrenagem, gente, quando eu falo a engrenagem, é a Patrol, tá? Que a gente colocou o nome dela de engrenagem. A Patrol, ela está na zona rural, fazendo algumas estradas. Só que a última notícia que eu tive é que ela estava para o lado do Inhame. Então eu vou procurar saber aonde ela está indo, por quê? A chuva está chegando também e vai prejudicar o morador da zona rural. Então existem lugares que precisa. Mas outra coisa, não é qualquer patrulheiro que dá conta de patrulhar a estrada rural não, viu? Pois é, porque tem que fazer o caminho da água para ela sair, tem que cascalhar onde é morro, tem que passar o rolo, porque senão não adianta, e a gente tá de olho. Se não tem as manhas, não mexe não. E para encerrar o nosso pronunciamento, a solidão é o preço que temos que pagar por ter nascido neste período moderno, tão cheio de liberdade, de independência e do nosso próprio egoísmo. A liberdade, que tanto se falou ontem, ela só vai acontecer no dia que as pessoas pararem de serem egoístas, de serem individualistas e de quererem prejudicar as outras pessoas. Aí sim a gente vai ter liberdade. Boa tarde.
Agradecendo, vereadora, pelo seu pronunciamento. E o próximo é o vereador Roger Viegas.
Boa tarde, nosso presidente Ademir. Peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, vereador.
Muito boa tarde, senhor presidente, caros colegas vereadores, imprensa aqui presente. Uma boa tarde, de forma muito especial, à nossa tribuna, amiga Milena Vilas Boas, que com muita maestria explanou aqui sobre tudo que vem sofrendo, né? Sofrendo a classe de quem quer empreender na cidade, a classe dos construtores, ou simplesmente para quem protocola algum tipo de pedido no setor de análise de projetos aí na prefeitura. É um gargalo vergonhoso, que eu já usei a tribuna aqui outras vezes para falar disso, outros vereadores, já falei várias vezes no meu programa nas manhãs da Rádio Sucesso, mas parece que o governo não está muito preocupado, a gestão não está preocupada em evoluir a cidade. E eu quero ir num ponto muito importante, um dos pontos citados aqui pela Milena, né, no gargalo, nessa análise de projetos, da terceirização da análise. A Milena trouxe aqui já, veio para reclamar, veio para pedir um socorro, mas ao mesmo tempo, vereadores, ela já traz uma solução para a prefeitura, que pode ser cobrada aqui pela casa. A própria vereadora Lohana aqui, que antecedeu a fala, a Lohana também, brilhantemente, já tem aqui um conhecimento do tema, porque já foi acionada também por construtores. trouxe aqui na fala dela e deixou bem claro a situação, né, que pode sim, essa casa pode cobrar, pode mandar por diversas vezes as cobranças. Eu acho que quanto mais cobranças para a prefeitura, melhor abordarmos mais vezes aqui nas nossas falas. Afinal de contas, é o desenvolvimento da cidade que está ficando para trás. É, eu vou comparar, vou ali em Nova Serrana, por exemplo, até vou pedir aqui para jogar na tela. Joga na tela para mim, por favor, aí, ó. Eu tive acesso a uma análise. Vocês estão vendo lá no cantinho, na setinha do vídeo? Tá um pouco, pode estar um pouquinho apagado, porque os vereadores aqui não ficam tão perto da tela. A TV de retorno é um pouco longe, mas tá, quem está em casa está vendo, senhores vereadores. O que está sendo explanado aí é a data de um protocolo. É um protocolo feito na cidade de Nova Serrana, que está lá no dia 24/8/2022. Dia 20, aí, ó, agora o Dorel jogou aí maior na tela lá onde a setinha está. 24 de agosto, esse protocolo, feito na cidade de Nova Serrana, para mostrar a diferença. Agora, joga a próxima arte aí para mim na tela. Põe na tela, Dorel. Aí, ó, legal demais. Obrigado, Dorel. Aprovado no dia 31 de agosto. Uma semana para aprovar em Nova Serrana. Ou nós estamos falando de uma realidade muito diferente? Lá tem leis diferentes de Divinópolis? Tem um código de obras muito diferente de Divinópolis? Não tem. Lá tem competência. Lá tem boa vontade. Tá aí, ó, eu tive acesso à análise aí de projetos de Nova Serrana, uma cidade vizinha de Divinópolis, que vou mais além. Eu vou nos dados, pode voltar, Dorel, por gentileza. Todo mundo está em casa vendo, não tem ninguém de perseguição. A Milena, que usou aqui a tribuna, veio para pedir socorro pela classe. Eu estou cobrando dentro da minha legitimidade, que traz o meu cargo, que é cobrar, é fiscalizar. E a Milena pediu mais fiscalização, que até mesmo que estejamos aqui falando, vez ou outra, ainda não tem surtido tanto efeito. A Milena, além de tudo, traz soluções para a gente. Será que é tão difícil assim, Divinópolis? Vereador Josafá acabou de citar aqui também, na fala dele, parece que a prefeitura está sendo usada mesmo de escadinha. Entra gestão, sai gestão, está todo mundo preocupado em ganhar cargos mais altos. É um que vai para onde, é um que vai para ali, um que vai para aqui. E a cidade, ó, parada, Divinópolis, balão de ensaio. Na verdade, Divinópolis está sendo usado como uma maquete, né, pelos políticos. Só mudam de roupa, mas as práticas são praticamente as mesmas. É um absurdo a gente ver uma cidade do tamanho da nossa sendo engolida por uma cidade como Nova Serrana. Nós estamos sendo engolidos. Inclusive, Nova Serrana, que foi citada aqui em discurso de vereador, quando era candidato ainda. Né? Quando era candidato, falando, né, desse atraso, falando que Nova Serrana ia passar, e está passando. Só que agora parece que, depois que entrou do balcão para cá, vereador não está falando muito mais não, porque está envergonhado, né? Porque parece que a cidade das mil maravilhas é Divinópolis, o país das mil maravilhas, né? Nós temos a Alice aqui, é Divinópolis, né? A fábrica de chocolate, é tudo lindo, né? Você anda, é 1º de junho, né? É asfalto e mais asfalto. Se não fosse a tragédia de Brumadinho, se não fosse 300 pessoas lá perdendo a vida, não tinha dinheiro, não tinha sequer asfalto. Asfalto que, inclusive, está sendo muito mal usado, né? Vale ressaltar que o dinheiro poderia ser investido em educação melhor, em saúde, né? Os postos de saúde continuam aí ruins, todos sucateados. Mas vamos voltar para o tema que a Milena traz hoje, dos engenheiros, do gargalo, dos construtores, enfim, de quem precisa da análise de projetos. A demora na implementação também do programa online, do software, né? Estão falando aí desse programa. E onde que está o governo digital? Ou a cidade tecnológica, que tanto fala de tecnologia, parece que a tecnologia é só para as redes sociais, a tecnologia é só no papel, a tecnologia só para ganhar prêmiozinho JK, que não serve para nada, a não ser para enaltecer o ego do próprio prefeito, porque ele mesmo não vai lá e resolve o problema. É a cidade midiática, a cidade Divinópolis, a cidade fantástica, onde dá tudo certo, só na rede social deles. Porque, ó, vocês estão vendo o povo falar. É uma tragédia, é uma lástima. Que vergonha! Nós estamos perdendo feio para Nova Serrana, uma cidade com 1/3 da nossa população, engolindo nós economicamente, engolindo em desenvolvimento, engolindo politicamente também. Por que não politicamente? Porque lá está dando certo e aqui está parado. Os dados do Caged são muito claros e mostram. Ah, quem tá, você está falando que não está melhorando, não está. Pode ver lá e ver, olha lá, abre aí, dá um Google aí, dados do Caged, contratações, junho, julho, desde o início do ano. Nova Serrana dando um banho de contratações em Divinópolis. E não adianta falar, não, que é só fábrica de calçado, que não é não. Aí, ó, vai entrar com um projeto desse. Você acha que na hora do empresário vir
para Divinópolis e ver que Nova Serrana está do lado, analisar toda uma questão de logística também. Afinal de contas, a posição geográfica de Nova Serrana, hoje, ela tem sido até mais atrativa que Divinópolis. Na hora que você coloca aqui essa análise, o que, que adianta você ter 0,50 passando aqui, logo ali do nosso lado, né, dentro da nossa cidade? O que, que você adianta ter 494, que Nova Serrana também tem? Tem a 262, que passa lá dentro, literalmente passa dentro de Nova Serrana. E aí você vai colocar na balança, por quê? Nova Serrana e Divinópolis. Porque em Divinópolis não acontece. Em Nova Serrana eu vou lá e demora 7 dias para ser liberado um projeto. É isso que nós estamos falando, prefeito. Você tem que entender, colocar na sua cabecinha oca sua, de dançarinho do TikTok, e fazer a coisa funcionar de fato. Vamos trabalhar pela cidade. É um absurdo. Um projeto com 46 dias de atraso na nossa cidade. 46 dias de desemprego. É 46 dias que somam negatividade na economia, que somam retrocesso na nossa economia, da nossa cidade, é falta de contratação. Esse comparativo deixa muito claro a competência e a vontade de gestão. Vontade que vocês só falaram na época da campanha. Cadê a turma nervosinha? Cadê quem que vai fazer cara ruim para mim agora? Eu não tenho medo de cara feia. Eu tenho aqui para trazer dados. Vamos fazer funcionar aquilo que não funciona. Não é isso? Vocês batiam no peito e falavam: nós não vamos prometer nada não. Vamos fazer funcionar. Está funcionando nada. Copasa deitando e rolando. Ó, vou cantar parabéns aqui. Vou trazer o bolinho da São João del Rei, hein? Da rua São João del Rei. Vamos tocar para cantar parabéns aqui daqui uns dias. Ó, entra mês, sai mês, tá lá. A mesma coisa. Copasa deitando e rolando. Transoeste não vou nem falar. Deixa pro assunto para os outros vereadores, né? Eu já cansei de pegar aqui no pé deles. Deixa para os outros vereadores falar. Transporte público na zona rural piorou. Está tudo pior. Está tudo pior. Onde que está melhorando? Plaquinha de Eu Amo Divinópolis. Resolve em quê? Resolve em quê? Realmente, está faltando, está causando, está atendendo pedidos de meia dúzia de vereador. Eu estou aqui para olhar pelo qualitativo, tá, da cidade. E não para quem está aí na sua base, que você está fazendo de tudo, vendendo a sua alma. Fazendo muito pior do que os políticos antigos. Trocando terreno da prefeitura em área alagável por empreiteira para supervalorização, que o Ministério Público já está de olho aqui na casa, né? As práticas são antigas. Só as roupas e o jeito de falar que estão um pouquinho diferente. É isso que é a verdade. E eu vou falar aqui, doa quem doer, que o modo está ativado agora até o final do mandato, que a paciência já esgotou. Eu estou esperando, eu dei voto de confiança, eu esperei, eu andei junto até onde eu podia, mas eu estou vendo que realmente as práticas só estão voltadas para o pensamento eleitoreiro, que é de reeleição, ficar ali, ó, mamando na teta do mesmo jeito, e a cidade nada, aos meus amigos, a minha base, tudo. Ó, o povo da cidade, ó, o povo a gente deixa para depois, a gente dá um jeitinho nosso ali de fazer um videozinho, um TikTokzinho, e deixa tudo resolvido. Mas não é bem por aí não, viu? E vamos fazer funcionar aquilo que não funciona. É um absurdo. Eu mostrei processo aberto dia 24 de agosto na usina de projetos. Uma vistoria fiscal aqui na prefeitura. Ó, o passo a passo da prefeitura. Vocês viram. Nova Serrana, 7 dias. Só para fechar o assunto e não me delongar muito. Vereador Ademir, aqui em Divinópolis, você vai lá e entra com protocolo, certo? Aí o projeto, lá em Nova Serrana, já saiu aprovado junto com a certidão de número em 7 dias. Sabe como que é aqui em Divinópolis? Primeiro passo. Aí você vai lá, 20 a 30 dias para uma vistoria fiscal. Depois você entra com o projeto arquitetônico. Sobe o documento, desce o documento, começa a sanfona velha. E continua. E depois demora em média 4 meses. 4 meses! Que vergonha! Uma cidade do tamanho de Divinópolis. Quem vai querer construir? Quem vai querer investir numa cidade dessa? Aí sim eu amo Divinópolis. Aí sim só quem tem amor na cidade para fazer uma coisa dessa, né? Como é o caso da Milena e quem tem residência fixa aqui, que acostumou a construir aqui, para quem tem, de fato, algo já junto com a cidade. Por quê? O empresário que está do lado de fora não quer entrar de jeito nenhum. E aí que vem, depois desses 4 meses, uma certidão de número, que lá em Nova Serrana, eu repito, tudo em 7 dias. Parece promoção, né? Parece saldão, né? Vou até para gravar, venha para Nova Serrana, venha construir em Nova Serrana, em 7 dias o seu projeto aprovado. Aí Divinópolis você fala, não, é um dobro, né? O triplo, não, gente. 10, 15, 20 vezes mais dias a demora. É impressionante, né? Então, não dá. Faço aqui, presto a minha solidariedade. Nas minhas atribuições de vereador, eu sei que tenho várias limitações, que eu não posso fazer mais pela classe, mas vamos encher muito o saco desse setor de análise, sem dúvida de nenhuma também, do governo. Quem é que assina? É quem manda? É do prefeito? É da vice-prefeita? É da secretária de governo? Vocês têm que valorizar as pessoas que querem investir na nossa cidade e fazer funcionar aquilo que não tem funcionado. E quem tiver reclamando demais, toma vergonha na cara e vai lá, senta lá na prefeitura para fazer melhor. Faça melhor, saia de casa para trabalhar, para desburocratizar de verdade aquilo tudo que está travado. Chega a ser covardia com essa classe aí que está parada há tanto tempo. Milena falou aqui ainda de projeto simplificado, falou do código de obras, que são menos de 10 itens a serem analisados. Gente, é muito fácil você pegar uma estrutura, um organograma de uma prefeitura polo regional, tamanho de Divinópolis, você vai comparar com Nova Serrana, porque Nova Serrana está na frente. A Milena trouxe Belo Horizonte, capital mineira. Acredito eu, senhor presidente, para concluir, tem muito mais projetos. Uma prefeitura igual a de Belo Horizonte, a fila é muito maior. Uberlândia, a segunda maior cidade do interior do estado, aprova mais rápido. Nova Serrana é menor, aprova mais rápido. Qual que é o problema? O problema é incompetência. O problema chama falta de vontade e populismo barato. Que é isso que fazem, nada mais. Obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha na tarde hoje.
Nós agradecemos, meu vereador Roger, pelo seu belíssimo pronunciamento, e eu passo agora ao próximo vereador, escrito ao vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente em exercício, Ademir, vereadores, imprensa, antes que alguém fale sobre meu decalque aqui, que chama-se valorização aos agentes de saúde. Senhor presidente, porque a gente, pessoal, são maquiavélicos. Isso aqui não é um voto político, e sim, está escrito aqui, valorização aos agentes de saúde pelo que a covardia, então, que então o ministro STF fez, que foi retirar aí o que é de direito já adquirido desse pessoal. E que depender desse vereador e dos demais aqui, pode ter certeza que iremos apoiar. Senhor presidente, na terça-feira passada, eu citei aqui o caso da Sofia Alves, onde que ela estava para fazer uma cirurgia ortopédica e até então não tinha feito. Graças a Deus, então, ela hoje, parece que ela foi para a cidade de Barbacena, se não me falha a memória, para fazer então esse procedimento. Eu não vou agradecer ninguém, porque não faz mais do que obrigação. Um secretário ruim dessa maneira, um Estado omisso que tinha, apesar disso aqui, senhor presidente, com certeza vários outros casos têm. Ah, o Hilton vai agradecer, não vou não, é mais que obrigação que... O pessoal tem direito à saúde, lazer e tudo mais, está na Constituição. Então, assim, eu não vou assim agradecer ninguém, porque não é mais do que obrigação. Essa menina estava em casa já quase 30 dias, procurou o gabinete, que as pessoas que quiserem também procurar algum caso parecido, pode procurar, que a gente vai falar aqui, vai então cobrar. Então, não irei agradecer, e sim falar que eles não fazem mais que obrigação. Além desse caso, tem uma senhora que já está quase 2 meses, a senhora Ana Lopes da Silva, desde o dia 25/7 agora de 2022, que ela está na UPA esperando a cirurgia. E até então esse Estado omisso, esse governo omisso, esse governo que faz uma covardia com a nossa cidade de Divinópolis, que Deus queira que ele não venha aqui pedir voto, e Deus queira também que o pessoal daqui não vote nessa tranqueira, que o pessoal sabe em quem vai votar, porque o camarada que não está nem para a nossa cidade, infelizmente, ele não se liga, especialmente na área da saúde, que abandonou todo mundo, e não vai ser nessa hora de... É ano eleitoral que eu vou falar bem do camarada. Então, nosso governador Romeu Zema, ele não ajudou nossa cidade. Veio aqui na época, levou quase 90 mil votos e nada se fez aqui. Então, é vergonhoso quando se fala da área da saúde na cidade. Por falar em saúde, senhor presidente, pedi um favor à nossa população a respeito da UPA. Ou seja, os médicos que ali estão, eles fazem o trabalho dia e noite. A UPA, Unidade de Pronto Atendimento Padre Roberto, todo mundo sabe que ele não é um lugar que as pessoas ficam internadas. Ali as pessoas se desdobram para poder trabalhar. Os enfermeiros, os médicos, todas as pessoas que por ali trabalham, os colaboradores, as pessoas que fazem a limpeza, todo mundo que ele faz parte da UPA, eles desdobram para poder ajudar a nossa população. Eu falo e repito, o que eu puder fazer para defender aquele pessoal que ele trabalha, eu tenho que defender. Tá um caos, está acontecendo algumas coisas assim, porque parece que a IBDF que tem que sair não saiu. E algumas pessoas estão xingando os servidores que ali trabalham. Está errado, população. Ali, os médicos estão ali para atender a população. Eles já não ganham tão bem, não ganham tão bem, né, do jeito que parece. Os enfermeiros que ali estão desdobram para poder trabalhar. Todo mundo sabe que a UPA é um lugar superlotado, onde que a maioria das pessoas que não vão, chega no posto de saúde, o posto de saúde joga para os médicos da UPA, e a UPA se vira e tem que resolver. Então, população, vamos respeitar os médicos, vamos respeitar os servidores ali da UPA. Parece que hoje teve um caso isolado, lá de uma mãe, não sei se me falha a memória, que alguém foi lá e discutiu então com o enfermeiro, discutiu com o médico. Não adianta, a culpa não são dos servidores que ali trabalham, e sim da empresa que está para chegar,
que está para tomar posse do que ela ganhou na licitação. Então não vamos culpar os médicos, os empregados, as pessoas que trabalham na UPA Poder da nossa cidade. Então vamos respeitá-los, é pedido deles que eu estou trazendo isso aqui, porque o povo ali trabalha. Está faltando médico, não é culpa dos médicos que trabalham na UPA, e sim do pessoal da IBDS e também do secretário, o senhor Alain, que não está nem aí para a nossa cidade, que infelizmente ele mente que a cara dele nem sente. Porque eu nunca vi um cara desse jeito na minha vida, senhor presidente. Ele conversa rindo, macioso, e infelizmente, senhor prefeito, só vai ter o que merece. Acreditar num camarada desse, é só, senhor prefeito, o senhor ir na UPA e ver a situação que o povo está lá. É só o senhor procurar saber do caso da Sofia, que estava em casa quase 30 dias, com problema no bracinho, tadinha, que o secretário nem tinha. Então a gente tem que ficar a cobrar, igualzinho o Roger Viegas está cobrando aqui, os vereadores que estão cobrando, Lohana cobra, Israel cobra, até o Edson de Souza, todo mundo aqui, o Josafá, todo mundo cobrando, Neiburg, mas a gente cobra porque o povo cobra da gente. Nós somos funcionários do povo. Até que parte vocês não entenderam que vocês trabalham para o povo? Até quando vocês vão ficar aí em cima pensando que vocês estão no mundo da lua? Vocês, igualzinho o Roger falou ali agora. Infelizmente, o prefeito, o senhor tem certas coisas que o senhor vai bem, mas tem umas que, pelo amor de Deus, vamos acordar enquanto é tempo. Senhor presidente, a tribuna Milena Sandra Vilas Boas, ela trouxe nessa tarde aqui de hoje uma coisa muito bacana, onde eu ouvi a defesa extrema do vereador Rhodes e dos demais que vão falar por aqui. Senhor presidente, o Roger disse aí Nova Serrana, porque Nova Serrana é um polo, assim, um trem maravilhoso, Roger. Mas eu vou até mais além um pouco. Você falou em Nova Serrana, eu vou falar uma cidade pequena, não vou falar pequena, pelo amor de Deus, me desculpa, a palavra não é pequena, não é, pelo tamanho de Divinópolis, é a população, o pessoal, assim, que trabalha dia e noite. Esse prefeito, né, aqui, eu vou te falar muito perto, aqui de Carmo Cajuru, eu acho que o nosso prefeito tinha que pegar uma aulinha com ele, para saber como que ele administra tão bem uma cidade tão, assim, não tenha tanto o tamanho da população de Divinópolis, e ali se resolve tudo. Portanto, as maiores empresas de Divinópolis estão indo aqui, ó, pro Carmo Cajuru. Não é só ela também não, que também temos São Gonçalo do Pará, onde teve aí o então o ex-prefeito, que estava fazendo um bom trabalho, Nova Serrana, Montes Claros, Pouso Alegre. É o prazo máximo que você disse, é 7 dias, alguma coisa parecida. Então, quer dizer, culpar os servidores, eu não vou culpar, mas se o culpado então é o prefeito, que eu tenho que olhar isso direitinho. O senhor secretário tem que fazer as análises mais rápido, porque o pessoal, senhor presidente, os engenheiros, eles são cobrados pelos empresários, eles são cobrados pelos proprietários. Infelizmente, não é a demora que o engenheiro, num dia para o outro, ele já faz um projeto, vamos colocar o máximo uma semana, ele já coloca na prefeitura, igualzinho o Roger já disse, média de 30, 60, até anos para ficar pronto. Então, isso aí, senhor presidente. Eu gostaria muito, então, que o Pablonelli resolvesse o quanto antes, chamasse mais gente, com certeza tem concursados aí que precisam de fazer, ao invés de estar chamando outras pessoas, chamam mais fiscais, libera carro, libera as coisas para eles poderem trabalhar, porque vontade de trabalhar, acredito que eles têm. Mas se infelizmente, se o secretário não ajudar, o prefeito também não ajudar, infelizmente não consegue. Então, de novo, a menina veio aqui, né? A tribuna Milena, ela veio cá, né? Até foi muito bem, falou muito bem, explicou direitinho. Então vamos fazer o seguinte, senhor presidente, vamos fazer de tudo para poder ajudar nossa cidade. Senhor presidente, finalizando, gostaria de lembrar, né, de novo, que quanto ao assunto de empresa de ônibus, a empresa Transcide até presente momento não fez a devolução dos valores usurpados das outras empresas que a quase ela levou R$1 milhão. É outro assunto, senhor presidente. Quanto à bilhetragem eletrônica, que o prefeito então disse, né, com o Lucas, que a gente vai poder fazer o mais rápido possível nessa casa, que a prefeitura assuma, tem que assumir ela. Por isso teremos mais eficiência no sistema e quem sabe com essa economia, senhor presidente, uma coisa boa, podemos até mesmo conseguir meio passe para os estudantes da nossa cidade, senhor presidente. Não podemos mais deixar a bilhetragem com esse consórcio. Isso é a mesma coisa de deixar a chave do galinheiro com a raposa. Então, senhor presidente, de novo, o presidente aí da Transoeste, devolve esse dinheiro que você pegou, esse dinheiro não é seu, é uma covardia, e vamos criar vergonha na cara. É muito fácil dar uma carinha de santa e ficar usurpando aquilo que não é dele. Os vereadores, até o Roger falou sobre a Transoeste, que agora que não vai falar mais, e os outros colegas, vamos cobrar aqui o Hilton de Aguiar, Israel da Farmácia, Neiburger, Ana Paula, que nós estivemos na reunião, e foi bem falado. E enquanto você não devolver esse dinheiro que não é seu, enquanto você não fizer o que é valer, que é dinheiro dos outros, porque é muito fácil, presidente, você pegar aquilo que não é seu e falar que você é o dono e que na cidade ninguém manda. Manda sim, senhor. Aqui tem hoje o prefeito toma conta e os vereadores que estão fazendo um diferencial aqui na nossa cidade. Então, ao senhor presidente aí do consórcio Transoeste, da Transcide, devolva esse dinheiro o quanto antes que você pegou do mês de fevereiro até agora dá quase R$1 milhão. Por covardia, usurpou aquilo que não é seu. Então, assim, eu estou falando, vou falar. E não adianta ninguém vir. Ah, está puxando o saco. Vou falar enquanto eu não devolver, seu presidente. O prefeito já falou que vai fazer essa bilhetagem eletrônica. O Lucas está estudando. E se chegar nessa casa, nós vamos votar assim. E vamos passar, então, se Deus quiser, vamos ajudar até os estudantes da nossa cidade com a meia passagem. Porque com esse valor que a bilhetagem eletrônica vindo para a prefeitura, com certeza o prefeito ainda vai conseguir ajudar muita gente na nossa cidade. Então, de novo, ao presidente do consórcio Transoeste, devolve esses 900 a 1 milhão para eles, que a hora que o outro valor chegar a 4 milhões, já foi falado pelo Israel, nós vamos pedir um prefeito, então, para travar, para não fazer aquele repasse que o governo federal está mandando, então, para o consórcio. E não adianta ninguém ficar ligando para conversar fiado no meu ouvido, não adianta. Do jeito que o gabinete falou comigo, e o gabinete já recebeu essas notificações, eles me repassam, e eu vou falar com o povo, sim. Não adianta dar uma de bonitinho, de santinho, com a carinha boa, eu não vou aceitar. Os vereadores aqui estão atentos, os que estiveram na reunião comigo lá em cima, os outros não puderam ir, porque cada um tem os seus afazeres. Mas o Neiburg, Ana Paula, Israel e o prefeito, estava lá o Leandro, também a vice-prefeita, todos os associados ali do Transoeste, estava também o Diogo e também o Lucas e outras pessoas que por ali passaram. Eu peço de novo para que devolva esse dinheiro que você usurpou de maneira indevida dessas empresas que precisam trabalhar. Até vi o Roger falando aqui, até dou os parabéns para ele, que as comunidades rurais estão reclamando. Reclama mesmo, Roger. Estão com a razão. Por que reclama? Porque, infelizmente, o presidente do consórcio fica tirando o dinheiro desse pessoal. Como é que eles vão trabalhar? Não tem jeito. Eu vi você falando, e você hoje até na rádio falou. Então, assim, ó, se o presidente Transoeste parar com essa mania de achar que é o bonzão, mas eu vou te contar. Está todo mundo aqui na Câmara já de olho, o prefeito está de olho. A hora que um camarada perde a concessão, fala que os vereadores é ruim, fala que o prefeito não presta, fala que tem deputado aí que não está. Então depois não adianta xingar, não. Então nós estamos de olho de novo. As comunidades rurais merecem o respeito. Não vou citar aqui o nome das empresas que vão, mas infelizmente é porque essa empresa, o presidente da Transoeste, ele usurpou de maneira indelicada valores que não poderiam ser feitos. Aí fala assim, ah, mas isso aí é uma coisa interna. Ninguém está falando em coisa interna. Porque quando foi votar nessa casa que quase R$500 mil para passar para ele, ficou rindo até atrás. Não foi, vereadores? Então é direito nosso de cobrar. Se é dinheiro do município, nós vamos cobrar e nós vamos em cima. Então, presidente da Transoeste, devolva aquilo que não é seu. Porque por covardia, nós já estamos de saco cheio. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Hildon de Aguiar. E o caminho é esse mesmo, bilhetagem eletrônica. Uma outra denúncia que chegou para nós, que quando o cidadão vai passar na roleta, sistema de roletagem, se travar, você passou o cartão e travar, quando você passa a segunda vez, você pagou 2 vales de transporte. Isso tem que ser estudado, tem que ser investigado, analisado. Na sequência dos escritos, convido o vereador do PSB, Neiburg.
Uma boa tarde, senhor presidente em exercício Israel da Farmácia. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, pessoal aqui no plenário nos visitando. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Candidez, Net Câmara. E também um abraço muito especial ao mestre Gelson, que está nos acompanhando lá, e o meu amigo Yuri. Boa tarde a todos vocês. Senhor presidente, eu quero iniciar o nosso pronunciamento de hoje parabenizando mais uma vez a Tribuna Milena e fazendo coro com as palavras dela. Parabéns. O setor de aprovação de projetos, ele foi assunto nosso aqui só esse ano umas três ou quatro vezes. Eu critiquei a demora, a burocracia, principalmente em relação à falta de aprovação de projeto, esse vai e vem, que não para de jeito nenhum. Infelizmente, a Secretaria de Meio Ambiente esteve aqui semana passada na prestação de conta. Eu fiz algumas perguntas e sempre veio aquele papo de falta de mão de obra. Nós demos, né, a ideia da terceirização do serviço. A Tribuna falou hoje aqui, que beleza. Engraçado, ô Pablo Anelli, a gente fica preocupado. Eu estou preocupado, porque o que acontece? Hoje foi couro, e bem merecido. Porque, infelizmente, tem que fazer o que não funcionar, funcionar. E não está funcionando mesmo, não. Infelizmente, a gente
Mais uma vez a gente vem falar aqui sobre isso, porque a pergunta nossa lá foi essa. E a resposta que vocês deram para nós não foi o que a realidade que aconteceu aqui hoje nessa tribuna aqui. Então, eu cobro, vou cobrar do Pablo Onelli, porque ele é o secretário da pasta, e peço encarecidamente ao prefeito Gleice, porque o senhor é o dono da caneta. Tem que resolver isso aí, porque é uma vergonha. E pior ainda, o que foi dito aqui. Infelizmente, o que foi dito aqui foi um caso sério. É um caso da gente parar e pensar, o que está acontecendo de errado aí? Nova Serrana em 7 dias, você dá entrada em 7 dias, te entrega o projeto pronto no certidão de número. Aí sim. Aí eu pergunto para o Pablo Onelli, que é o secretário da pasta, eu pergunto para ele o que está acontecendo. E não é eu que estou falando, a tribuna veio cá e falou assim, que na gestão passada era 3 funcionários, atendia em média 3.400. Agora vocês são 3.700, então está regredindo. Tem mais funcionários, porque no dia da vocês falaram aqui, vocês falaram que era falta de funcionário. E o que ela acabou de falar em tribuna aqui, que é o contrário, era 3 só, atendia 3.400, agora são 7, é 3.700, então se abre seu olho, Pablo Neto, sabe por quê? Das duas, uma. Ou você é incompetente mesmo, ou tem alguém querendo puxar seu tapete na sua secretaria. E pro prefeito Gleice, eu peço isso, pro senhor ficar de olho, porque senão o chicote vai estralar mesmo, hein? E não adianta defender um indefensável. Uma vergonha, o que a gente ouviu falar aqui hoje aqui foi vergonhoso. Eu vim cobrando, eu vim falando, eu falei aqui e eu vou além do que a tribuna falou. Eu avisei, tem projeto, o pessoal cobrando da gente há quase 2 anos e não aprova. E é galpão, vai gerar emprego. Aí não dá não, aí é complicado. Então a gente pede mais uma vez, Pablo Onelli, abre seu olho, das duas uma. Ou tem alguém querendo puxar o seu tapete, você é muito incompetente, porque senão... Meu amigo, é uma vergonha muito grande o que está acontecendo. Isso aí é vergonhoso, vergonhoso. E ao prefeito Gleice, o senhor é o homem da caneta. Tem que ficar ligado aí, porque senão o chicote estrala aí no senhor. Senhor presidente, agora eu quero falar mais uma vez sobre um evento esportivo que vai acontecer, que será realizado pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Trânsito, que vai ser a corrida Yellow Room. O evento tem o objetivo de trazer o movimento Maio Amarelo, a CETRANS, e teve também a ideia de fazer uma corrida da Semana Nacional de Trânsito, por isso que juntou a Semana Nacional de Trânsito e o Maio Amarelo, para a ampliação da Semana Nacional do Trânsito. A Secretaria de Trânsito vem fazer esse evento, que vai ser um evento muito grande. Quero mandar um abraço para o Lucas, parabenizar o Lucas por isso, porque é muito importante essa corrida também que vai acontecer. Por quê? Porque vai valorizar os nossos atletas e vai fazer a educação de trânsito também. A gente vai ter um espaço kids dentro lá da rodoviária, com a Transtolândia, vai ter uma festa para as crianças, vai ter a corrida para os adultos. E o mais importante de tudo é o seguinte, que as medalhas, troféu, o som, toda a estrutura do evento será pago com recurso de arrecadação de multas. Por isso a gente fala que é possível a gente colocar o valor mais acessível nas inscrições. Então a pessoa vai ganhar camisa, vai ganhar medalha, Vai ter a participação. Por que o valor da inscrição foi acessível? Porque usou o dinheiro, um pouco desse dinheiro das multas de trânsito para fazer esse evento. Então, parabenizar mais uma vez o Lucas, a Prefeitura Municipal de Mopo está fazendo esse evento aí. A gente cobra na hora de cobrar, igual cobro muito do Lucas, mas na hora de parabenizar, a gente tem que parabenizar também. Por quê? Porque está dando o esporte, gente, eu falo, eu brigo muito aqui para o esporte, porque esporte é tudo. Então, além de fazer isso, enquanto tem essa corrida, vai ter esse espaço kids e a educação no trânsito para as crianças também, com a Transolândia lá dentro da rodoviária. Então, parabéns, Lucas. Mais uma vez, mostrando que você é um secretário competente. Parabéns. Agora, senhor presidente, eu quero falar o seguinte, para a turminha aí do mimimi, que fala que o vereador só tem uma pauta, que só fala de Copasa, que às vezes só que a gente só não tem o que falar, então vai falar de Copasa. mas a gente traz resultado também. Não é só falação, não, a gente traz resultado. Semana passada, terça-feira, eu cobrei aqui sobre a questão da Ibirité. Mostra a foto aí, por favor. Aí, ó. Antes estava sem Ibirité. Aí a gente chegou aqui e cobrou. Desceu o cacete, chegou o rei. Agora mostra a foto que está atual agora. Por que que a gente tem que chegar aqui e bater nesse inferno de empresa? Por que que a gente tem que chegar aqui e brigar e mostrar a foto? A gente tem que fazer isso aí e fazer o que não funciona funcionar também. Por que que a gente tem que brigar desse jeito? Por que que essa empresa não pode fazer o serviço dela direito, gente? Então a gente fica... Eu não vou agradecer não, viu? Eu só vou mostrar a foto, mas não vou agradecer não. Porque não é mais que obrigação da empresa. Então, tá aí, ó, pros critiqueiros, mimimizeiros, que falam que a gente, ah, não adianta nada, só um vereador falar de Copasa, é que não acontece, mas acontece. Tá aí a prova, e aqui a gente prova. Foi menos de uma semana, olha lá, menos de uma semana tava a Ibirité, um asfalto novinho daquele arrumado, eles foram lá, fizeram esse serviço mal feito, para não falar outro, porque o assessor nosso xingou a gente falou um outro palavrão aí, então, esse serviço mal feito. Aí agora consertou. Mas tem que vir cá na tribuna e brigar, e xingar. Ah, pelo amor de Deus, gente. Então, mais uma vez, essa vai para a equipe, não vou citar o nome também não, vai para a equipe da Copasa. A equipe fica lá no ar-condicionado, na mansão lá. Cria vergonha na cara de vocês. Cria vergonha na cara de vocês. Faz o que não funciona funcionar também. E agora vai pra, mais uma vez para o prefeito Gleice. Prefeito, vamos pegar firme com essa Copasa mesmo. Vamos brigar mesmo. Que eu tenho certeza, eu falei isso e vou repetir. Hora nenhuma eu falei em tirar a Copasa, nem usei Copasa na minha campanha. Mas depois que eu entrei eu falei, eu vou fazer ela funcionar. Porque tirar não, porque tem contrato, é contrato e mais contrato aí, esses contratos absurdos das gestões passadas aí, que infelizmente nós não vamos conseguir. Mas se nós fizer todo mundo isso, e cada vereador também tirar um pouquinho e meter, estralar o chicote nessa Copasa, quem sabe outras ruas não vai ser... arrumada também rápido. Porque essa foi rápido. Essa equipe da Copasa me surpreendeu. Eu cobrei terça, aí rapidinho foi lá e arrumou. Então, sinal que está dando certo. Sinal que não é pauta ruim. Sinal que não é mimimi. Então, queria vergonha na cara de vocês. E mais uma vez eu vou cobrar aqui. O vereador Jorge foi cirúrgico. Está fazendo aniversário a São João del Rei. Então... Se pegou responsabilidade para acabar, vamos acabar para nós estralar o chicote na Copasa também. Senhor presidente, muito obrigado pela exceção da palavra que eu tinha para hoje.
Nós agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Rodson do Zé Milton.
Caro presidente em exercício, Ademir, que eu cumprimento os demais colegas vereadores, público que nos acompanham, pessoal que está acompanhando pela TV Câmara, nossa boa tarde. Senhor presidente, por meio de comunicação interna do nosso gabinete, avisando a nossa ausência no plenário de terça-feira, por uma justificativa muito louvável e importante da presença nossa em Belo Horizonte, no DR. Presença essa qual fazia necessário numa agenda com o secretário, o novo secretário Rodrigo Tavares. Uma agenda articulada pelo senhor prefeito, que foi acompanhado com o seu secretário Matheus, também teve presente os líderes comunitários Demétrio Bento, a Flávia Rúbia e também a Rosa Telho. A pauta, como sempre, era a mesma, mas era necessário pelo novo secretário, diretor-geral, para que ele se habituasse na demanda que temos, e temos que pegar no pé com as enferrinhas de dentista em cima o tempo todo, até conseguir o que precisa. E mais uma vez, nós levantamos a tese, como elaborar um projeto de duplicação da rodovia MG-050 e não planejar a passarela com segurança dos pedestres que atravessam do Lagoa dos Mandarins, prolongamento Icaraí, bairro São Caetano, Eldorado, prolongamento Eldorado e o próprio Icaraí. A parte comercial toda no Icaraí, Escola São Francisco no Icaraí, parte dos trabalhadores do Lagoa dos Mandarins da região, do prolongamento Icaraí e Eldorado, São Caetano, são lá do centro industrial. Como que esses trabalhadores, deficientes, crianças, idosos vão atravessar a MG-050? E para acabar agora de implementar mais o resto, está sendo cercado, alambrado, todo a marginal da 050 para impedir os pedestres. Ora, como que os pedestres daquela região do outro lado vão fazer para atravessar para a escola? Para o posto de saúde? Para os comércios? Para trabalhar? Vai ter que ir lá nos extremos das conversões do viaduto, andar quilômetros a pé? Nesse sentido, foi a nossa agilidade de ir em Belo Horizonte. E não gravar vídeo pela internet, dançando, abrindo os braços, igualzinho, não. O trabalho meu é pontual, é sério. Eu não sou artista de circo, eu não gosto de fazer teatro, eu gosto de trabalhar pontualmente. Meu trabalho é diferente. É na calada de fazer e dar resultado. Não sou muito popular, né, na minha rede social, tem poucos seguidores, mas o meu tipo de trabalho, é meu perfil, é meu trabalho. Às vezes as pessoas gostam de circo, né? E nesse sentido comigo não. Então eu gosto de tratar a coisa com respeito, com lisura, e para dar realmente resultado. E assim nós fomos a Belo Horizonte. E não conversar com o gerente ou com algum super... Não, nós fomos falar com o diretor-geral do DR. Está aqui o ofício. Mariano, por gentileza, dá um tocão no nosso câmera, hein? Por favor. Foque para mim, por favor. Está aqui o recibo, o documento apresentado para o diretor do DR, nosso amigo Rodrigo, mostrando para ele aqui e fazendo ele, assina aqui o compromisso com Divinópolis. E com isso ele chama toda a sua equipe técnica e jurídica para permanecer na reunião e apresentar resposta. Primeiro, nós precisamos urgentemente das passarelas. Isso é inaceitável e inviável que não seja feito o mais rápido possível. Mas mesmo assim não garantiram para nós que iriam instalar as passarelas. Plano B, já que não vai instalar as passarelas, nós precisamos de redutor de velocidade. Sinalização, abertura dessa grade para a população passar. Com a sinalização adequada, necessária para trazer segurança para todos aqueles que trafegam, do bairro a bairro, do lado da 050, atravessa a 050. E assim ele fez o compromisso de instalar o redutor de velocidade. Não prometeu ainda a data, mas sim, nós estamos tentando agilizar com ele uma data prevista para a gente falar e transmitir à comunidade. Mas sinalizou que será feito agora, imediato, estudo de viabilidade para ser aplicada a sinalização e até mesmo com o redutor de velocidade, os quebra-molas. Então ele fez esse compromisso e o danado do projeto, tanto da ANA que sofre e briga pelo Quintino, como do Lagoa dos Mandarins. O Lagoa dos Mandarins são dois. A subterrânea, que falta iluminar, colocar os corrimões das escadas, da rampa que dá acesso ao outro lado, do prolongamento do Icaraí. Precisa colocar a revitalização da sinalização naquele trecho para terminar essa obra que está inacabada. Do outro lado, do prolongamento do Icaraí, para o Icaraí, a passarela aérea. Ligando aqui o câmara, por gentileza, mais uma vez, está aqui um projeto aprovado, liberado, planilado, orçado pelo DR. A parte de engenharia está pronta. A CEINFRA já bateu o martelo e aceitou. Só falta a Secretaria de Governo do Zema liberar o recurso para fazer o adicional que precisa a colocar, que não está previsto no projeto, que é a liberação de R$4.800.000 para a construção de mais duas passarelas aéreas. Um no Quintino, o outro Lagoa dos Mandarins, e a alça de saída dos caminhões da Dibrita de carga. Como que os caminhões de carga da Dibrita vai passar por dentro do bairro Lagoa dos Mandarins, passando dentro do conjunto? Não tem infraestrutura para isso, não tem esquina para os bitrens virarem, não tem asfalto que aguenta as toneladas em cima. O bairro não foi projetado para isso. Não pensaram nessa situação social e econômica da empresa? É um absurdo, a empresa estava ali, está ali há quantos anos? Então foi um ato falho demais desse projeto, estamos tentando trocar o pneu com o carro andando. E é desse jeito, é indo atrás do secretário DR, levando a demanda com documentação, com ofício, e garantindo o próprio Rodrigo, da boca dele, e tem todos os estudos de viabilidade prontos já do DR, que precisa agora, de outra instância da secretaria, liberar os recursos. E aqui, senhores, não sei se seria conveniente nós assinarmos aqui uma moção ao governo do Estado para a liberação dos recursos, porque já estava previsto bem antes do período eleitoral. Bem antes. Como que gasta milhões e milhões e milhões nesse trecho, que é importante, nós precisamos. Há quanto tempo o centro industrial merece e precisa da ampliação da rodovia, da duplicação, né, dos retornos viários com segurança, com mais rápida fluidez do trânsito daquele local, mas também não pensar na segurança das pessoas idosas, dos deficientes, das mulheres, das crianças? Como que vão fazer lá agora? Gente, é um absurdo o que estão fazendo. Então foi por isso que eu isentei na terça-feira, que infelizmente não tinha outra agenda com o diretor do DR. E nós tínhamos que conversar, era com o dono das porcadas. Não era ali levar um papelzinho que vai fazer e acontecer, não. É ter dele, uma confissão dele de fazer algo mais rápido possível para a nossa comunidade de Vinópolis. E assim nos garantiu. Então ele deixou cópia para a gente, está os documentos protocolados. Agradeço ao Demetrio Bento, se acompanhar com uma liderança comunitária, a Flávia Rúbia, a Rosa, que foram daqui de Belo Horizonte, foram no meu carro, com a minha gasolina, eu paguei o pedágio, nós pagamos o lanche, sem nada daqui, para qualquer tipo de conversa nessa situação também. Deixar bem claro qual a importância nossa, a preocupação que nós temos e o carinho com a comunidade, porque nós não poderíamos esperar, não tinha nem carro para ir. Então nós fomos, fizemos a missão que tínhamos que fazer e irei quantas vezes for necessário, for preciso. Nós precisamos alertar as nossas autoridades maiores, os deputados federal, deputado estadual, o seu prefeito, que juntar todo mundo e fazer pressão para poder nós conseguirmos. Como que os caminhões da de Brita vão sair do bairro? Gente, são mais de 200 a 300 caminhões dia carregados que entram e saem daquele local. Vai passar na porta do CMEI com as crianças, colocando em risco. Vai arrebentar, como já ocorreu, já que liberou a parte da rua, o caminhão passando por dentro, alguma parte na rua de Barbeiro, com a Durval Vasconcelos. A Durval Anjo Vasconcelos. Estourou o cano da Copasa, estourando até a rede de esgoto, porque não aguenta o peso do caminhão. São só 3 centímetros, aliás, 2 centímetros de asfalto. Não foi feito compactação devida para caminhão para 100 mil quilos. Como que esse bitrem vai passar ali dentro, arrebentando tudo, então? Isso não é a coisa pior, né? O pior é a segurança. Eu fico pensando, como que um deficiente vai atravessar agora para o centro industrial? Como que ele vai ter acesso para chegar no posto de saúde? Como que as crianças vão para o CMEI e as outras vão para o São Francisco? Por um lado, pô, na 050. Está ficando boa qualidade de serviço, mas não colocar passarela? Isso é uma vergonha, a falta de respeito, de humanidade. Economizar na passarela, preocupando somente com quem passa na rodovia que vai pagar pedágio? Não. A estrada tem um impacto dentro do nosso município, ela corta a cidade. Isso tem que estar previsto, a primeira coisa, condições de segurança do pedestre. São seres humanos. E nesse sentido, nós estamos com essa bandeira e vamos até o final. Mas não vamos ir lá para o trevo, fazer palanque político de campanha, falando Gomas, que fez isso, que fez aquilo. O trabalho nosso é sério. Nós conversamos, foi com o diretor. Não foi lá com o gerente para fazer videozinho, não. E assim eu vou fazer daqui agora, de uma forma pontual. Com a verdade, com a lisura e transparência. E se achou ruim, vem conversar comigo. Se o senhor sabe com quem que eu estou falando nos videozinhos, vem conversar comigo pessoalmente. Se o senhor for homem, se o senhor for vereador, o que for, vem conversar comigo. Que moleque eu não sou, não. E o meu trabalho é dessa forma. Não gosto de fazer teatro, ficar enganando os outros pela internet, não. Está aqui, ó, documentado. É preto no branco. É preto no branco. Eu aprendi do meu pai ter personalidade e respeito com os outros, mas tem que ter mais do que nunca. Posso até não concordar, mas eu tenho que respeitar o posicionamento dos outros. Se você não concorda comigo, me chama no canto, vamos conversar. Não fique fazendo gracinha para a internet, não, porque a conversa vai ser mais embaixo daqui para frente agora. Estou tendo maior lisura, maior tranquilidade nesse plenário. Não gosto de entrar em atrito com ninguém. O meu trabalho é isso aqui, tentar fazer a minha parte dos 17 vereadores. Se cada um cuidar do seu, muito bem feito, está ótimo, está com o papel feito. Agora, querer parecer demais para tirar proveito político, etc e tal, em cima de mim, não. Então, vou continuar desse jeito. Não tenho problema com likes, com mais, né, seguidores de internet, eu não importo com isso, não. Meu trabalho é muito objetivo e definido. E minha equipe está sempre orientada dessa forma. Tratar com todo mundo com carinho e dignidade no meu gabinete. Se não tem condição de ajudar, mas merece uma palavra amiga, verdadeira, transparente. Não aceita, assessor meu, falar mal de nenhum vereador, de nenhum político, de ninguém, porque lá dentro é trabalhar para o gabinete, para a população. Não sou capacho do prefeito, não sou despachante. Estou com ele para ajudar no projeto, se for bom. O que for ruim, estou contra. Não tenho rapreço com ninguém. E meu trabalho vai ser desse jeito. E quem quiser, gosta. Quem não quiser, não tem problema. Estou aqui para agradar todo mundo. Senhor presidente, o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje, nosso muito obrigado.
Agradecemos ao vereador pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, povo que nos acompanha nessa tarde hoje. Senhor presidente, quero parabenizar a tribuna Milena, que usou essa tribuna essa tarde hoje para pontuar uma questão muito importante, da desburocratização, esses projetos que às vezes, como ela mesma citou, demora meses, a gente está aqui fiscalizar, pode ter certeza, e vamos cumprir nosso papel. Também, senhor presidente, estou usando esse voto aqui pela valorização de todos os agentes de saúde. Eu, juntamente com o vereador Israel da Farmácia, estivemos na UPA juntamente lá, acompanhando todo o pessoal do setor da enfermagem e outros setores também. Mandar um abraço para a Vanessa, também para a Vitória, a Sueli, que né, estiveram juntamente com a gente. Nós estamos aqui para valorizar todos vocês aí. Tem o nosso carinho e tem o nosso apoio. Também, senhor presidente, quero falar das demandas do gabinete na rua. Desejar uma boa tarde para o vereador Flávio Mar, grande parceiro da causa animal, grande parceiro, está juntamente conosco aí. Gostaria que o Dorel colocasse para nós as imagens lá da Praça Eliseu Zica, a qual estive hoje juntamente com o prefeito Gleides, onde a participação desse vereador com o prefeito, através do diálogo e articulação, conseguimos fazer toda a pintura aí, que vocês podem ver esse local, onde tem essa associação do bairro na parte de cima, na parte de baixo, são celebrados também os velórios ali, e também tem a academia ao ar livre aí, pessoal da terceira idade sempre frequenta. Toda a comunidade do bairro São José, que conhece a realidade do bairro São José, sabe da importância dessa melhoria. E através desse vereador, também com o Eli da padaria, lá da rua Amazonas, lá, grande parceiro Eli, e outros parceiros também que nos ajudaram para conseguir né, essa tinta, para que fossem feitas essas melhorias aí, também na Praça Eliseu Zica. O J.A. Gonçalves também, todos os parceiros que nos ajudaram nessa demanda. Também, senhor presidente, outra dote também, quero falar lá da rua Sargento Henrique Loureiro, bairro Jardim Alterosa, tem as fotos também aí, próximo ao futuro hospital regional aí, o grande parceiro meu lá, que está sempre comigo, e o Douglas, e também a sua avó, sua mãe, da vovó Bené, que juntamente com essa participação nossa, qual adotaram essa região aí, esse canteiro aí, para melhorar mais tanto a acessibilidade como visual nessa rua, a rua onde era puro mato, e agora está recebendo as melhorias, as pinturas, também está fazendo um paisagismo ali, recuperando todo esse local e trazendo mais claridade e melhoria para esse povo que frequenta nessa rua. Também outra demanda nossa aqui, do Adote Bem Público, na 21 de abril, tem as imagens também, Dorel? Exatamente na Avenida Contorno, foi colocado os bancos novos lá, foi feito todo o contrapiso e está colocando os pisos também lá. A gente também conseguiu através do Gustavo, secretário Gustavo, em agradecimento desse vereador, o Isaías também, a colocação das lâmpadas de LED nesse trecho da Avenida Contorno, próximo ali também a 21 de abril, entre Catalão e região central. A gente vinha lutando muito aí nessa praça, onde vai ser a Praça João Prado, mandar um abraço para o João Prado e também para o Gabriel Burgo, todos os comerciantes, todos os parceiros que nos ajudaram para que essa praça fosse revitalizada e é também adotada. Também quero falar, senhor presidente, no patrulhamento lá do bairro Floresta, tem as imagens também, Dorel, por favor, onde juntamente com o presidente de bairro lá, o Giuliano, que tem nos cobrado esse gabinete, falei na terça-feira passada, várias ruas foram patruladas, rua Cassiano de Alcântara, rua Professor Aristóteles também, e outras ruas está sendo feito esse patrulhamento que não acontecia nas outras gestões. E a gente foi cobrado, através da solicitação nossa, grande secretário Gustavo, que nos atendeu. Hoje estão finalizando todo esse trabalho aí no bairro Floresta, onde a gente tem um grande amigo aí, Giuliano, grande parceiro, que a gente sempre vem unindo força para atender as demandas desse bairro. E para fechar o nosso pronunciamento, eu quero falar do trabalho que eu e o vereador Edson Souza, a gente vem fazendo a fiscalização com muita humildade da rua São João del Rei. A gente vem tentando buscar melhorias nesse trecho, onde atende toda a região sudoeste, onde vários moradores vêm brigando, cobrando, estão finalizando esse trabalho aí, para que nos próximos dias, se Deus quiser, o mais rápido possível, vai ser feito todo esse recapeamento, trazer mais segurança para os motoristas e pedestres que frequentam nesse local. E mandar um abraço aqui para a Santinha, também para a Vitória, está sempre nos acompanhando aqui nessa tarde de hoje. São essas minhas palavras da tarde de hoje. Paz e bem.
Agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo inscrito é o vereador Flávio Marra.
Sou presente, senhores vereadores, pessoal que nos visita, boa tarde a todos, em especial quero aqui mandar um grande abraço para a Vitória, nossa companheira, cachorreira também, lutadora da causa animal, assim como a gente. Meus parabéns pela causa que você abraça, assim como a gente. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe dos desafios que a gente enfrenta, mas você junto comigo há mais de um ano vem lutando para a gente poder colocar no calendário de Divinópolis a causa animal, que para nós é de grande importância. Seja bem-vindo à Câmara, viu, Vitória? Senhor presidente, inicio a nossa fala nessa tarde de hoje, trazendo mais uma conquista, trazendo mais uma vitória. A gente que, junto com o vereador Wesley Jarbas, vem lutando, desde quando começou o nosso mandato, a gente esteve lá no bairro de São Simão, junto com os moradores, eu, o vereador Wesley Jarbas, e fez o seguinte compromisso: olha, a gente não veio aqui na campanha, a gente não fez reunião, a gente não prometeu o que ia fazer, mas a gente está aqui como vereador para poder agora trazer dignidade para vocês aqui. E aí, eu, o vereador Wesley Jarbas, correu atrás, fomos em Belo Horizonte, fomos atrás do prefeito, atrás de deputado, e conseguiu levar dignidade lá para o bairro São Simão, através do asfaltamento lá da Guaraci Gomes. E hoje é realidade. E por que que eu estou falando isso? E a gente não parou por aqui. Eu não parei por aqui, senhor presidente. Tive lá, na segunda-feira, lá no bairro Guaraci, lá na rua Guaraci Gomes, no bairro São Simão, para levar mais uma notícia boa, através do sorteão BWA Construtora. A gente vai fazer, em parceria com o município, mais um Adote um Bem Público. A gente vai estar fazendo para aquela comunidade, a gente vai estar fazendo para aquele bairro lá, senhor presidente, levando mais dignidade ainda, que a gente vai estar, junto com a BWA, construindo uma praça ali na rua principal, construindo uma praça ali na rua Guaraci Gomes. Olha que maravilha, para quem não tinha nada, para todo mundo que falava que só político, só lembrava ali do bairro São Simão em época de campanha, eu fiz diferente. Eu fui lá depois de eleito, onde eu não tive nenhum voto, mas tive o compromisso de correr atrás, asfaltar a Guaraci Gomes, junto com o vereador Wesley Jarbas, e agora estou levando mais uma novidade muito boa, que a gente vai estar construindo em parceria por privado, construindo uma praça ali na rua Guaraci Gomes, no bairro São Simão. Queria que o Dorel mostrasse as fotos ali, ó. A gente esteve lá com os vizinhos na última segunda-feira, fruto da nossa reunião. Ali está a Tábita também, que é engenheira, arquiteta lá da prefeitura, em parceria com a prefeitura. E ali, senhor presidente, naquele local vai ser construída uma praça. Vai ter academia ao ar livre, vai ter parquinho, vai ter uma praça, vai ter dignidade para os moradores ali daquela região. Quero falar para toda Divinópolis o seguinte: gente, sou vereador de Divinópolis. Aonde me chamar, aonde que a gente puder ir e puder, de fato, resolver os problemas daquela comunidade, resolver os problemas ali daquele bairro, a gente vai estar indo para buscar solução. Porque chegar aqui, criticar, mostrar problema, falar que o prefeito canta e dança é muito fácil. Mas aí, somar parceria, articulação, junto com os moradores, junto com a empresa, que é isso que nós vamos fazer, e levar dignidade onde não tinha, e aí que está o X da questão, e é isso que a gente foi fazer lá no bairro São Simão. Então, pessoal do bairro São Simão, mais uma conquista, uma praça que vai ser feita lá na rua Guaraci Gomes. Recentemente foi o asfalto, e agora mais essa conquista, mais essa melhoria, que é lá na rua Guaraci Gomes, uma praça. Eu quero aqui agradecer o Tião, da BWA, quero agradecer também o prefeito, junto com essa articulação, executivo, legislativo, empresário, a gente poder trazer mais dignidade, trazer ainda lazer, entretenimento, cultura para os bairros esquecidos da nossa cidade. Porque todo mundo sabe que só lembra desses bairros de 4 em 4 anos. E essa gestão vem fazendo diferente. Vão lembrar desde agora. É o famoso de fora para dentro, que é isso que a gente vai fazendo. Sempre sou justo nas minhas colocações aqui dentro. Todo mundo que me acompanha sabe que a gente tenta ser justo, sem puxar tapete e sem puxar saco. Mas é mais um gol de placa que essa administração faz em parceria do público privado através do projeto Adote um Bem Público, senhor presidente. Senhor presidente, queria falar aqui também que mais ou menos um mês, ou próximo de um mês, a gente teve lá no bairro Serra Verde, né? A gente teve lá no bairro Serra Verde, porque os vizinhos lá estão pedindo socorro. Os buracos que estava tendo lá na Avenida Pelicano. E aí é aquele jogo de empurra. A Copasa joga prefeitura, prefeitura, Copasa. O que nós fez? Fez uma reunião com os dois. Uma reunião com a Copasa, uma reunião com a prefeitura, o setor de obras, para a gente poder resolver os problemas lá. Porque está aparecendo que o Serra Verde é um karma. Parece que nada vai para frente, nada avança. E a gente fez essa reunião para falar de quem que é o problema. É da prefeitura, então vamos resolver. E lá a gente viu que o problema é dos dois. Tanto da prefeitura, tanto da Copasa. Então, através dessa reunião que a gente teve, ficou determinado, ficou acertado que a Copasa, a partir de semana que vem, vai entrar com a parte dela, né, a rede pluvial, de escoamento, tudo que tiver de fazer ali na Rua Pelicano, e depois a prefeitura vem fazendo a sua parte também. Quero falar com o pessoal, principalmente a população que mora aí no bairro Serra Verde. Quando eu falo Serra Verde, gente, é tudo. É Anchieta, é Nova Fortaleza, é Oswaldo Machado Gontijo, é toda essa região noroeste aí, ó. Vocês podem ter certeza, gente. A gente tá aí, a gente não para, não. Não vou ir para fazer o vídeo para mostrar os problemas, depois sumo, não. Só que não depende de mim. A minha parte é ficar igual um carrapato em cima do secretário, em cima do João da Copasa, em cima do prefeito, para a gente poder resolver o problema. Porque só vídeo e barulho não resolve também, não. Então, quero falar para vocês que a partir de semana que vem, se Deus quiser, o João da Copasa fez um compromisso com a gestão de fazer a parte dele. E depois vem a prefeitura. Quero aqui deixar o pessoal do bairro Serra Verde pedir até desculpa por estar demorando tanto. Por que que as coisas demoram tanto para sair aí para a região? Mas a gente está aí, está cobrando, e se Deus quiser, na semana que vem, a gente vem com a solução. Senhor presidente, para finalizar, é um assunto que eu ia falar aqui na terça-feira, mas eu não usei a palavra e eu queria falar a questão da IBDS. Todo mundo sabe, senhor presidente, que a IBDS já é uma empresa que eu venho questionando ela aqui, talvez desde o meu primeiro pronunciamento, que eu venho falando como que uma empresa tão incompetente vem tomando conta da UPA. Como que pode, né, uma empresa que tem diversos processos criminais, não só aqui na região centro-oeste, mas todo o estado, aonde que a IBDS vai? Ela causa transtorno, ela faz crime, ela comete improbidade, na onde que ela vai? E eu venho batendo nisso, venho questionando isso, porque a gente vê as atrocidades que vem acontecendo aqui no nosso município de Divinópolis, e a gente não pode se omitir, a gente não pode se calar. E aí, senhor presidente, falei um monte de vezes, mostrei aqui nessa tribuna diversos processo que a IBDS vem respondendo, Contagem, Betim, enfim, diversas cidades aqui em volta do nosso município. E aí o que foi feito? Foi feito uma rescisão contratual com a IBDS. Mas aí a prefeitura pediu 6 meses. Pediu 6 meses, senhor presidente, para poder pôr a casa em ordem. Falar, não, vai ficar mais 6 meses, mas enquanto isso vai ter uma nova licitação, a próxima empresa ser chamada. Mas o que acontece é que lá vai para 1 ano e a gente não está aguentando mais. É muitas reclamações que está tendo dentro da UPA, que hoje, por exemplo, só tinha um médico atendendo. E a gente está aqui para ser a voz da população, para falar o que vocês aí na UPA estão aí para poder falar, e não tem como falar. E aí, para isso que serve o vereador. Então, aqui, eu quero aqui pedir ao secretário de saúde, o Alan, o que é que está acontecendo? Por que que não tira, não arranca essa IBDS incompetente daí? E aqui eu quero dizer, eu quero deixar bem claro o seguinte, eu não tenho nada contra funcionário nenhum da IBDS. Pelo contrário, eu estou a favor de vocês. Eu não estou a favor é da empresa. Porque o que eu sei, tem funcionário aí fazendo trabalho de 2, 3 profissionais. Tem aí médico se desdobrando, porque só tem um médico atendendo. Então, o que não pode... Tem que criar vergonha na cara e tirar esse BDS aí. Já passou de hora. E aí eu quero falar o seguinte. O que que precisa de acontecer? É outra CPI da educação? É isso que precisa de acontecer? Porque o povo está morrendo lá na UPA. E eu não estou fazendo palanque político, não, gente. É realidade. Quem aqui mora aqui em Divinópolis, aqui, já precisou da UPA, sabe o caos que está lá dentro. E por que que não tira a IBDS? O que que está por trás disso? Sendo que já tem uma empresa que venceu a licitação, a empresa está pronta para assumir tudo. Vai continuar, talvez, senhor presidente, com grande parte do corpo de profissionais que está lá dentro, mas vai incrementar, vai pôr mais profissionais que precisa. A IBDS já abandonou, já não quer saber mais. Então sai, pede o boné e sai. O que não pode é a população de Divinópolis, quem precisa usar a UPA, ser penalizada da forma que está sendo. Então eu quero chamar a atenção aqui e a partir de hoje, até a IBDS sair, eu vou falar aqui na tribuna. E eu quero saber o seguinte, será que tem alguém ganhando alguma coisa por trás disso? O prefeito, eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza porque eu venho conversando com o prefeito e ele também, às vezes, ele não está entendendo. O que que tá, por que que não acontece a transição? Já era para estar começando a transição, saiu uma empresa, já tem um ano. Então, população de Divinópolis, compra essa briga junto comigo. Porque a hora que o bicho pega, a gente vai para a UPA. E eu falo a gente, porque eu também, porque eu não tenho plano de saúde, então eu vou para a UPA. Então, aqui ó, fica o questionamento seguinte. Quem está ganhando, o que está ganhando e o que está atrás disso? O que está por trás disso? Porque já tem um ano que a IBDS tinha que ter vazado fora daí e está aí até hoje. Então passou da hora. Ministério Público de Divinópolis, vamos agir, vamos comprar esse barulho junto com a gente, vamos tirar quem está fazendo mal para a gente, porque não tem cabimento mais não. Né? Então, vou falar, estou falando hoje, terça-feira eu vou questionar de novo, até que começa, senhor presidente, o processo de transição, que já passou da hora. Senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento e passo a palavra agora para o último vereador inscrito nessa tarde de hoje, o vereador líder do governo, Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, meus conterrâneos, na pessoa do nosso líder comunitário, Zonésio, na pessoa do Vaninho, do Magal, quero cumprimentar todos aqui que participam dessa reunião ordinária e peço permissão para entrar na vossa casa. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria pedir um minuto de silêncio. Acaba de deixar esse pequeno planeta, esse mundinho, a Rainha Elizabeth, a mulher que viveu um momento histórico, participou de várias guerras, várias crises, a mulher que era a própria história encarnada, com a sua elegância, à frente do Reino Unido. Então, em nome do povo de Divinópolis, senhor presidente, nós que estamos interligados com todos os povos, eu gostaria que, dessa cidade que eu chamo Porão do Céu, que é Divinópolis, pedir um minuto de silêncio para a memória da Rainha Elizabeth. Senhor presidente, eu fico pensando ao ciúme e à amargura das pessoas. Amanhã, eu e o prefeito e o vereador Wesley Zabas deveremos está no lançamento do asfaltamento de um trecho na Avenida São João del Rei. E aqui nós estamos convidando o vereador Rodson, o vereador Eduardo, o vereador Flávio, o vereador Hilton, o vereador Israel, o Zebras, o Odemir, o presidente, o vereador Lohane, Ana Paula, o Espino, o Ney, o Roger, para a gente chegar, o que virou a política de Divinópolis? Virou amargura, virou um vinagre daquela liquidação que está quase vencendo. Uma amargura. As proposições. Se eu tiver que pegar os senhores aqui, eu tenho que pegar na terça, na quinta, num debate franco. Hoje, três vezes aqui, foi falar de sujeitos ocultos. Eu, quando fui isso no regimento legislatório passado, a vereador Ney, o vereador derrotado. Ó, a gente tem que saber, é o vereador Hilton, o vereador Robson, é o vereador Ney. E coloca todo mundo. É que tem vereadores aí que é tropa de choque. Primeiro, que eu não estou na caserna. Primeiro, eu não tenho estrutura militar. Então, uma amargura. Eu fico pensando em algumas pessoas daqui a 30 anos, quando a vida, assim, perdeu o brilho da juventude. Como é que essa pessoa vai ser? Ela olhar no seu espelho da consciência? E aqui é amargura. Eu estou encantado, estou deslumbrado. E às vezes o poeta maior da nossa língua, ele nos ensina. Conheci outras palavras e tornei outras mais belas. É o português. Coloquial. Seria isso. Petropa de choque. Ontem aqui na terça-feira, dá tapa na cara do prefeito, falando palavrão que nem boteco campo fala. Ainda bem que meu mandato na corregedoria está terminando e eu quero distância disso. Cada dia que passa é denúncia. Já chegou mais hoje. E anônima. Covarde. Pelo amor de Deus, gente. Se tem alguma coisa com o vereador Edson, enfrenta ele aqui. Porque tem vereador aqui que acha artista. Ah, e falar em artista. A semana que vem eu quero falar da Constituição Brasileira e a lei. Quero falar de concessão pública, rádio e televisão. Quero falar. Porque tem coisa acontecendo aqui. Tem gente que acha artista, dá um show da tarde. Mas que isso aí? E eu não tenho medo de gente que conversa brabo, não. Que luta karatê. Não tem. A única coisa que pode fazer é me matar. Morreu. Mas tirar meu sonho, me falar, nossa, uns bravos aqui, nossa senhora, eu estou assustado. Se eu não arrumar um escudo assim de aço, bravo, me conversa bravo, nossa senhora. E bate na madeira, achando que a madeira tem culpa, briga, sai de... Então, semana que vem, eu gosto. Se provocar o Edson, eu gosto. Senhor presidente, quero dirigir ao povo do Danilo Passos. Até segunda-feira deve começar a obra aí na Rua Vênus. Teve um atraso muito grande na rotatória. Chico Eufrásio, Roberto Lima, Cida, Hernani, enfim, a legião de amigos do Vila Romana. Acertou, já comentei hoje, provavelmente a obra vai começar. Eu gostaria que a Câmara pegasse esse gráfico aqui. Gostaria que a Câmara puxasse esse gráfico bem aqui. Sabe o que é isso, povo de Novos? A maioria que não sabe. Isso aqui é o terreno do projeto 055, que eu fui denunciado no Ministério Público. Eu e o prefeito. Ele é tão covarde e criminoso que fala que nós estamos tocando terreno próximo ao hospital, São João de... Hospital. Está aqui. 1,3 km. Então, quando uma pessoa fala que o vereador Edson Souza mora próximo da catedral, ele está mentindo. Eu moro próximo da igreja Nossa Senhora de Fátima. Próximo. Isso é covardia. Isso é coisa de moleque. Isso é coisa de bandido. Que fala uma coisa dessa. O prefeito Gleidson está pegando uma área de 10 mil metros e trocando a troco de 3.600. Aqui tem 5 vereadores que votaram contra. 3 nem aqui vieram. Ficou 37 mil projetos. Não fizeram uma emenda. Não, isso nós não concordamos com isso. Vão baixar para R$20. Não fizeram. E dois entraram mudo e ser calado. No meu relatório que eu mandei para o Ministério Público, e eu estava acompanhando, eu sou o presidente corregedor. Eu tenho prerrogativas que eu nunca usei nessa casa. E hoje que eu passei momentos difíceis. Chamaram a polícia para mim, me tiraram da CPI. É um bom jogo. Hoje está tudo alegre, tudo passando. A gente entende. Tiraram a prerrogativa minha de vereador, Flávio Marra. Prerrogativa lá dos romanos. As pessoas, às vezes é professor de português, mas não conhece a história. Tiraram a prerrogativa desse vereador. Mas eu fiquei calado, acreditando que erraram. Não por maldade. Zanetti, em primeira mão, amanhã, 11 horas, na Rádio Minas, o prefeito estará lá sancionando a lei no programa Ricardo Garrafa. Essas pessoas de plantão, que não fizeram nem a conta, aquele terreno de quase 10 mil, tem área inundada? Tem. Mas tem área edificada? Tem. E o ódio, e o que eu fico satisfeito, é que tudo indica que não partiu de colega vereador. Nós estamos pesquisando. Eu fui denunciado no Ministério Público para defender um projeto, várias reuniões. E coloca próximo, está aqui, ó. Está aqui todo o gráfico, todos os dados, metragem, o croqui daquela área toda. Sabe o que é? Porque aquilo ali não é para mim. Aquilo ali não é para o Israel, não é para o Ney, não é para o Zé Onésio. Aquilo ali nós vamos fazer uma área que no mínimo vai ter decência das pessoas de ir e vir. Vai unir o centro, o Niterói, o Porto Velho, o Mangabeiro, Maria Helena. Mas sabe o que é? É porque é por causa do verdureiro. O verdureiro é que fez. Estou falando verdureiro de uma forma carinhosa. Porque fala, porque a turma que estava aí não fizeram. E eu estou me provocando no Ministério Público, fiz um relatório. E amanhã, turma de covarde, que tentaram prejudicar o bairro Porto Velho, o centro, o Niterói, o Mangabeira e o Maria Helena. Covardes! Nós estamos aguardando. Vou aguardar até dia 18. Uma ação que vai ter. Se não tiver, eu vou usar o prerrogativo de corregedor dessa casa. E para quem não sabe, estuda o projeto de resolução 553. Nunca usei ele. Nunca usei. Mas vou aguardar até dia 18, dia 19. A verdade tem que vir. Poxa, uma audiência pública. E gente covarde, dando show toda tarde, falando que é alagado. É sim. Mas aqui eu fiz uma pergunta. Qual que é a metragem alagada? Cadê? Porque às vezes não tem jeito para saber aqui, ó. Qual que é o valor da metragem? Qual que é o valor da metragem? Covardia. Covardia. Gente que assina um documento. Aí, aliás, eu estou mudando a resolução hoje. Vereador que assinar um documento, não retira mais. Não retira. CPI de documento, de parecer, essa sanfona vai e vem. Isso é covardia. É área alagada? É. É área discante? É. O prefeito está trocando quase 10 mil a troco de 3.600. E olha o valor. E esses vereadores, não teve um que fez uma emenda. Não concordo com 51 mil ou 100 mil. Vou baixar. Usar o silêncio covarde. São os artistas. Mais dois minutos, senhor presidente. Isso é covardia. O bom debate. Amanhã, no programa Ricardo Garrafa, às 11 horas, o prefeito vai assinar a lei. E vai sobrar para os amargos o vinagre barato na prateleira que não foi comprado.
Agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento e convido os vereadores a estar no plenário para a gente passar para a segunda parte dos trabalhos. Confere os tablets aí, por favor, meninos. A gente vai olhar os tablets aí para a gente adiantar. Peço... Peço...
Peço, nobre secretário Israel, nesse momento, que faça a gentileza de proceder à leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária CM116, de 11/2/2022. Institui o programa de incentivo à prática de compostagem de resíduos orgânicos domésticos em domicílios. Instituições públicas ou privadas e condomínios residenciais no município de Divinópolis. Autor, vereador Lohana França. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 386 de 2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 387/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviço Urbano e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária número CM116 de 2022, que institui o programa de incentivo à prática de compostagem de resíduos orgânicos domésticos em domicílios, instituições públicas ou privadas e condomínios residenciais no município de Divinópolis. Autoria, vereadora Lohana França. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, a vereadora autora.
Prezados colegas, esse projeto é muito simples, mas ele vem para a gente valorizar, através de um programa que consegue formar novas pessoas para trabalharem a favor da compostagem em suas casas, em seus comércios. Então, a única coisa que o programa faz é instituir diretrizes e garantir que o Poder Executivo, em caso de interesse, possa conceder um incentivo fiscal. Essa situação seria especialmente interessante, vereadora Demi, presidente, quando a gente pensa, por exemplo, nos associados da Brasel, pessoas que já fazem recolhimento de óleo, pessoas que já cuidam do seu resíduo sólido com cuidado. Essas pessoas, elas precisam ser valorizadas pelo município. Quando a gente tem lugares, por exemplo, como o Sindicato Rural, que faz grandes festas com o modelo lixo zero, igual foi a Divina Expo, promovida pelo sindicato, eles precisam ser valorizados. Então, isso não está obrigatório aqui no projeto, mas fica uma autorização para que o Executivo possa conceder esse incentivo fiscal, porque a gente sabe que o nosso aterro sanitário, assim chamado de aterro, né, gente, mas que na verdade é um baita de um lixão, o nosso aterro sanitário, ele está com a vida útil contada no relógio. Não vai durar muito tempo. Então, a gente precisa apoiar e incentivar as iniciativas que garantem que menos lixo vai para o aterro. E é por isso que eu peço na tarde de hoje o voto favorável dos senhores. Por favor.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, autora, senhores vereadores. Senhor presidente, esse projeto merece o nosso voto. É um projeto que tem uma diretrizes, para mim, quero até fazer essa crítica aqui, porque às vezes a vereadora pode repensar uma postura, não sei, eu vou votar favorável. Mas esse projeto, para mim, ele seria, se mais completo, que eu não sou de emendar projeto vereador. Eu não sou. Eu espero ver o projeto de debate, onde que a vereadora poderia, na autorização, colocar a cota básica do IPTU das cooperativas, como tem, sim, já para os tempos de outras denominações. Porque a vereadora está correta. Eu estava pensando, e estou pensando em fazer um projeto, mas quando eu vi esse projeto dela, eu não queria dar um desperto. Pô, pode parecer, com isso peguei a inspiração da vereadora Rani. O projeto dela, educação é tudo, gente. A educação é tudo. O lixo num futuro bem próximo. Vocês lembram quando eu fiz a lei aqui de lavagem de carro em Divinópolis, no meu primeiro mandato? Eles queriam me bater quando eu proibi lavagem de carro, que conduzia mais água para lavar carro do que a Cajuru para consumo humano. Eu saí na rua e queriam me bater. Porque a verdade, o show da vida dura poucas horas. O show da verdade entra para a história. Esse projeto da vereadora Lorena, ele mexe um problema crucial. Se a gente pegar toda pessoa que trabalha com riscagem de qualquer tipo de lixo, excluir a energia, todo mundo, prefeito, bispo, vereadores, promotores, vão olhar para eles. Esse povo tem uma função social imensurável. Então, vereadora, eu achava que esse projeto, eu não sei se a senhora estudou, dando, contemplando, já que está autorizativa, aí o prefeito poderia ter o poder discricionário, onde os tempos, hoje aqui em 2009, se a Câmara aprovou. Mas se a senhora, assim, não tentar ver com esse olhar e tentar fazer o movimento, o meu voto nessa tarde será favorável, senhor presidente.
Continua em discussão. Em votação. Vereador, vota dessa vez. O nominal vai ir preparando para a próxima.
Sim, presidente.
Encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei CM 116 de 2022, que institui o programa de incentivo à prática de compostagem de resíduos sólidos domésticos em domicílios, instituições públicas ou privadas e condomínios residenciais no município de Divinópolis, por 11 votos favoráveis. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM 126, do dia 22/8/2022. Denomina Aníbal Teres de Menezes, a Rua D, localizada no bairro das Chácaras Santa Mônica, no município de Divinópolis, e da outras providências. Autor, vereador Hilton de Aguiar. Coro para votação, maioria simples. Parecer número 382 de 2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 383 de 2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária número CM 126 de 2022, que denomina Aníbal Teles de Menezes, a Rua D, localizada no bairro Chácara Santa Mônica, no município de Divinópolis, e da outras providências. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, nosso amigo, né? Deus o tenha em bom lugar. Aníbal Teles de Menezes, filho de Miguel Teles de Menezes, neto de Maria Geralda Ferreira, irmão de Genésia, Maria da Silva, Jonizete de Menezes e Cristiano de Menezes. Após ter conturbações na gestão, veio a nascer em 15 de 4 de 1968, Aníbal Teles de Menezes passou por muitas dificuldades, debilitações de saúde ao longo de sua vida. Em sua infância, chegou a ponto de que os médicos dissessem à sua mãe que ele poderia sobreviver apenas por um milagre. Mas, como sempre foi um ser humano de muita garra, conseguiu vencer as doenças. Com o passar do tempo, veio a se casar com a Cirleia Martins, onde comprou uma casa no bairro Santa Lúcia e logo ganhou sua primeira filha, a Maria Eduarda Martins Menezes. A maior alegria de sua vida, Aníbal dedicou toda a parte de sua vida no trabalho de entrega de água mineral na antiga Adisa, hoje denominada Engá, por quase 22 anos, onde teve a oportunidade de ficar conhecido em toda a região, fazendo muitas amizades que levou por toda a vida. Aníbal foi uma pessoa ímpar que ganhou a admiração de todos ao seu redor por sua luta, as diversidades da vida e o exemplo que sempre foi de humildade, honestidade e bravura. Então, Sr. Presidente, gostaria de pedir a todos os novos vereadores que fizessem coro comigo e votassem a favor desse projeto, no nome da rua, então, para o nosso amigo Aníbal Teles de Menezes.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Israel da Farmácia.
Sr. Presidente, eu quero parabenizar o nobre companheiro Wilton de Aguiar pela denominação. Aníbal era uma pessoa muito querida na região sudeste, realmente merece ter seu nome batizado na história de Divinópolis. Wilton, parabéns e terá nosso voto favorável.
Continua em discussão. Vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, nunca teve um projeto de rua aqui que eu recordo que eu fiquei calado. Eu acho tão bonito, senhor. Eu acho bonito quando um vereador faz essa imortalidade, mas a coisa que eu achei mais bonita aqui, senhor presidente, foi a linguagem do legislador municipal, vereador Hilton de Aguiar, com a sua beleza, com o seu estilo literário, com a sua visão existencialista, no segundo parágrafo, ele fala uma coisa. Ele fala um fato no segundo parágrafo, senhor presidente, que não poderia passar em branco. Olha o que o vereador Hilton fala no segundo parágrafo. Ao longo de sua vida, com dificuldade de saúde, em sua infância, chegou ao ponto de dizerem, dos médicos dele e sua mãe, que ele só viveria por milagre. Mas o médico dos médicos, deu o milagre da vida. Então, quando você vê uma proposição de qualquer colega aqui, do nome de rua, a gente vê a beleza daquele cidadão que partiu. Eu acho bonito botar rua. Tem uns idiotas aí. Na verdade, é uma das funções. É uma das funções, são muitas. Vereador tem que dar o show da tarde, de manhã e tudo. Tem uns mais artistas que os outros. Mas você tem que saber conviver com a economia, com a segurança. Mas o que o Hilton faz é muito bonito. Né? Quando ele traz isso pra gente, e numa forma, numa narração, dos médicos dizerem que ele sobrevive apenas por milagre. Isso é muito bonito, senhor presidente. É a história da humildade. É a história daqueles poderosos. Isso aqui tudo vai passar. Os que são mais estudiosos, que não são. Os que são mais dedicados, que não são. Isso vai passar. Ninguém fica no plenário. A gente fica na história. Isso aqui a gente vai lembrar um dia. Ah, eu fui vereador com o Demir. Nós somos colegas de legislatura. Isso passa. Tomei que a rasteira, aquela amargura, aquilo é. Isso faz parte. Faz parte. Porque a formação ética, ela antecede a colocação. Vereador Hilton, votarei favorável, gosto de votar este tipo de proposição, estudo essa proposição, mas o seu estilo existencialista me encantou nessa tarde. Que ele viveu só com a graça de Deus e viveu. Agora viverá na memória do povo. Meu voto será sim, senhor presidente.
Continua em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei EM-CM-126-2022, que denomina Aníbal Teles de Menezes, a Rua D, localizada no bairro Chacras de Santa Mônica, no município de Divinópolis, e dá outras providências, por 11 votos favoráveis. Gostaria do nobre secretário fazer a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão da ordem do dia do projeto de lei CM-125/2022, que denomina Miguel Teles Neto, a Rua C, no bairro Chácara Santa Mônica, no município de Divinópolis, e da outras providências. Senhor presidente, teve onze assinaturas.
Coloco em discussão. A inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM-125 de 2022. Em discussão. Em votação. Inclusão. Votação nominal, vereador Rodrigo Caboja.
Sim.
Encerrada a votação. Fica aprovada a inclusão por 11 votos favoráveis e nenhum contrário. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número CM-125. Do dia 22/8/2022. Denomina Miguel Teles Neto, a Rua C, localizada no bairro Chácara Santa Mônica, no município de Divinópolis, e dá outras providências. Vereador Hilton de Aguiar, coro para a votação, maioria simples. Parecer número 384 de 2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 385 de 2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei CM-125 de 2022, que denomina Miguel Teles Neto, a Rua C, localizada no bairro Chácara Santa Mônica, no município de Divinópolis, e dá outras providências. Autoria, vereador Hilton de Aguiar.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, a justificativa do senhor Miguel Teles de Menezes Neto, filho de Antônio Miguel de Menezes e Braulino e Maria de Jesus, nascido no dia 11 de agosto de 1935, em Sete Lagoas, município de Marilândia, onde se casou com Maria Geralda Ferreira, em meados de 1955. Após 3 anos de casamento, veio a primeira filha, Genévia Maria da Silva, e com o desenvolvimento da família, mudaram-se para Divinópolis e com pouco tempo se arriscou a abrir um bar no bairro Porto Velho. Onde não perdurou por muito tempo, logo após o nascimento de sua segunda filha, Jonaizete Menezes, o senhor Miguel, ingressou na siderúrgica Paines, onde sempre chegava em casa extremamente sujo pelos carvões, aparecendo apenas literalmente o branco dos olhos, mas com bastante orgulho, pois de lá seria o provento de sua família. E para a alegria de Miguel, veio seu primeiro filho homem, o Aníbal, que eu acabei de citar agora há pouco, Aníbal Teles de Menezes, e junto com ele, sua promoção na empresa, pelo reconhecimento de todo o esforço e dedicação. Logo veio mais um filho, Cristiano de Menezes, com muita saúde, alegrando ainda mais a sua família. E após os seus longos 25 anos de empresa, veio a sua tão desejada aposentadoria, onde pode dedicar seu tempo ainda mais para a sua família e divertir com os amigos que construiu ao longo da vida. Miguel Teles de Menezes Neto, veio a falecer em 30 de janeiro de 2020, porém está presente até hoje no coração de familiares e amigos, por ter sido uma pessoa tão especial, amorosa e querida por todos ao seu redor. E novamente, senhor presidente, eu vou pedir aos novos vereadores para que façam comigo essa moção junto aqui e possamos votar favorável ao projeto, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto de lei CM 125. Em votação.
Presidente, eu gostaria novamente de votar nominal, pode?
Pode votar, vereador.
Sim. Obrigado, presidente.
Encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei CM 125 de 2022, que denomina Miguel Teles Neto a Rua C, localizada no bairro Chacras, Santa Mônica, no município de Divinópolis, e dá outras providências, por 12 votos favoráveis e nenhum contrário. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não existe mais projetos a serem apreciados na ordem do dia.
Passando para a terceira
palavra, parte. Palavra, senhor presidente, como líder do governo.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, com a palavra o vereador, líder do governo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu quero convidar todos os vereadores aqui presentes, todos, para amanhã, 11 horas, na Rádio Divinópolis, acompanhar o senhor prefeito. Ele vai sancionar o projeto 055, que trata de uma área que era particular em frente ao Campo Guarani. A sequência desse projeto trouxe muito prejuízo para a minha alma. E está trazendo. Mas nós vamos agir. Eu falei que hoje, depois do dia 20 desse mês, nós vamos agir. Nunca usei corregedoria. E as coisas não são assim. Aquela área imundável, é. Ela é edificante, é. Foi bom para o município? Foi. Ela é uma área social? Não. O que, que pode ser feito ali? Vai fazer uma área onde as pessoas podem transitar depois de 18 horas e tem outros projetos. Então, o Geraldo Passos está aqui, ó. O Geraldo Passos me perguntou sobre o projeto. Foi notificado o Ministério Público, sim. Eu e o prefeito. E até numa forma covarde. Numa forma covarde. Fala que é uma área próxima ao hospital. Está aqui, eu mostrei. Então eu queria convidar todos os vereadores, no programa do Ricardo Garrafa amanhã, acompanhar o prefeito, acompanhar o prefeito na Rádio Divinópolis, onde o Ricardo sempre abriu essa discussão e nunca apoiou esse projeto. Quero convidar o presidente do Guarani, o presidente da Farmacorte, do Porto Velho, do Niterói, do Maria Linda, do Mangabeira e da Área Central. É um projeto que vai trazer um grande impacto. Então, em nome do senhor prefeito, eu convido todos os vereadores para estar nesse dia histórico, amanhã na Rádio Divinópolis. Em relação à denúncia ao Ministério Público, eu tenho certeza que a verdade vai chegar muito mais rápido que vocês vão agir nessa casa. Provavelmente depois do dia 20. Aí vamos com cautela, vamos agir. Eu tenho já contratado um advogado criminalista para defender minha honra, o meu nome e a legislação. Obrigado, senhor presidente.
Gostaria de pedir um minuto de silêncio, em nome do vereador Edson Souza e outros vereadores, para a Rainha Elizabeth II. Eu queria agora, nesse momento, designar a comissão de administração, né, no nome do presidente Hilton de Aguiar, para apurar as denúncias trazidas nesta tarde de hoje pela tribuna senhora Milena Sandra Vilas Boas. Gostaria de agradecer a todos pela presença, à imprensa, e declaro encerrados os trabalhos nesta tarde de hoje. Uma boa tarde, Divinópolis.